Deputados, estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar-vos a todos e fazer um cumprimento especial ao Sr. Secretário-Geral da Economia, Turismo e Cultura, Sr. Eduardo Jus. É um prazer revê-lo. Aproveitar para agradecer a forma fantástica e amiga com que fomos recebidos na região autónoma da Madeira. Estamos todos com vontade de regressar. Alguns terão mesmo que ir de férias. Outros têm mesmo que ir. E, portanto, há alguns felizardos, não é? Que têm a obrigação de ir para um sítio fantástico. Mas queria, obviamente, desejar-lhes boas-vindas. Os temas que nos traz aqui são os projetos de leis do Bloco, PSD, PS, que têm a ver com o subsídio social de mobilidade. E, portanto, é matéria que tivemos a oportunidade de abordar na nossa visita. E, portanto, já estamos todos enquadrados à matéria. Os nossos trabalhos terão uma intervenção inicial do Sr. Secretário-Geral de 7 minutos, depois perguntas de 5 minutos por cada grupo parlamentar, com resposta individualizada. Peço a todos contenção e pontaria, isto para dizer que se houver ainda assim uma outra questão que entendam pertinente, aproveitando o facto de termos aqui o Sr. Secretário-Geral, faremos uma segunda volta muito rápida, mas se podemos evitar, uma vez que temos logo a seguir também o Governo-Geral das Autónomas dos Açores, ficaríamos todos a ganhar se pudéssemos cumprir os nossos tempos. E por isso mesmo, para não demorarmos muito mais tempo, eu passo a palavra ao Sr. Secretário-Geral. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. É com muito gosto que aqui estamos para responder às questões que entendam apropriadas sobre o subsídio de mobilidade e gostaria de utilizar este tempo para referir que em 2008 o espaço foi liberalizado no que diz respeito às ligações aéreas. Desde aí foi instituído um subsídio à mobilidade que tinha uma característica diferente deste, que era um valor fixo. Agora, mais recentemente, e depois também daquilo que aconteceu nos Açores com a evolução desse mesmo acontecimento da liberalização um pouco mais tardia, já em 2015 e com a 2014 e com a admissão de um subsídio à mobilidade com uma característica variável, nós entendemos evoluir também para esse patamar, que é em todo semelhante àquilo que se faz nos Açores, mas embora com duas alterações que nos pareceram importantes na altura, que têm a ver com um teto que foi criado de 400 euros acima do qual o subsídio não funciona e com uma limitação na compra das passagens com recurso a cartão de crédito, evitando que o período do cartão de crédito fosse superior ao período do reembolso, ou seja, evitando que existisse financiamento através de cartões de crédito de fidelização em companhias aéreas que permitiam acumular milhas, que era uma circunstância que ainda ocorre nos Açores e que na altura fomos avisados não só pelo Governo da República como também pelos nossos colegas dos Açores, que estava a acontecer, e entendemos que por uma boa gestão do dinheiro público deveríamos limitar essa possibilidade. São as únicas duas circunstâncias que nos diferenciam dos Açores. Recordo, na altura, quando fiz a apresentação pública deste modelo de subsídio à mobilidade da Madeira, referir que este não é, nem pretendia ser, um modelo acabado, nem perfeito, porque a perfeição não existe na vida, e que por isso mesmo tínhamos feito aqui uma salvaguarda de poder, a título excepcional e ao fim de 6 meses, avaliar e rever esta disposição no sentido de aproximá-la à realidade e corrigir algum aspecto que merecesse essa intervenção. Além dessa possibilidade da revisão ao fim de 6 meses, também consagra o diploma uma revisão anual em função da avaliação que deve ser feita pelos organismos que estão também indicados no diploma, neste caso a ANAC e o IGF, e em função disso produzir as alterações anuais que têm que ser feitas. Daí para cá, o que nós temos feito foi fundamentalmente procurar utilizar esses momentos de revisão para trazer até à Secretaria de Estado as preocupações que tínhamos e os pontos de otimização deste mesmo modelo. Não aconteceu a revisão ao fim dos 6 meses, não aconteceu a revisão ao fim do primeiro ano, e aguardamos ainda que essa revisão possa ser operada em função das sugestões que nós fomos apresentando ao longo deste período e, como referi, correspondem às dificuldades ou às circunstâncias que fomos encontrando na prática. Mais recentemente, encontramos estas iniciativas do Bloco de Esquerda, do PSD e do PS, às quais também fomos convidados a dar parecer, que o fizemos, salientando sempre que há aqui um aspecto muito importante que tem a ver com a inovação que traz, mais recentemente, algumas delas, que tem a ver com o facto de se querer inverter, em vez do pagamento ser pago, ser entregue, o pagamento ou subsídio ser entregue ao passageiro, passar a ser entregue à companhia. E nós somos da opinião que uma alteração com essa profundidade deve de envolver, de forma prévia, uma auscultação das companhias que estão a operar. Isso interfere muito com os modelos de negócio e nós não queremos, em circunstância alguma, fazer perigar a oferta que hoje em dia temos. A título de resultados, assistimos desde 2015 até esta data a um incremento das frequências, isto significa cerca de 10% a mais da oferta de lugares para a região autónoma da Madeira, com um crescimento também de cerca de 9%, 8%, da procura. Significa que o mercado cresceu durante todo este período penso que o subsídio de mobilidade naturalmente não está indiferente como indutor desta procura e deste resultado que foi alcançado. E é o ponto que nos encontramos neste momento.
Muito obrigado. Eu queria penitenciar-me, pedir desculpa à Sra. Diretora Regional de Transporte, Dra. Isabel Catinábrio, que também está e que aproveito para cumprimentar e que não referi no início. Passamos de imediato aos grupos parlamentares. Sr. Deputado Paulo Neves, tem a palavra, Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas. Naturalmente, um cumprimento muito especial ao Sr. Secretário-Geral e à Sra. Diretora Regional, e dar as boas-vindas aqui à Comissão Parlamentar em nome do Partido Social Democrata. Senhora Secretária Regional, só para lhe fazer o ponto de situação daquilo que tem sido a posição do Grupo Parlamentar do PSD aqui na Assembleia da República quanto a esta matéria. Acompanhámos desde o início a implementação do novo sistema, que foi decidido e implementado pelo último Governo Central, de coligação do PSD com o PP, e consideramos que, de facto, o sistema então aprovado e implementado foi, sem dúvida, o melhor sistema até então. E acompanhámo-lo na sua opinião. É evidente que consideramos que há processos de melhoria que devem ser adotados. O Partido Social Democrata tomou a iniciativa de, naturalmente, escutando também as estruturas regionais, de apresentar um projeto de melhoria com sugestões muito objetivas para nesta matéria. Eu descrevia muito rapidamente com uma desburocratização, portanto defendemos que o processo deve ser mais célere e mais fácil. Achamos que no ato da compra os residentes e os estudantes da Madeira devem e Porto Santo devem pagar apenas aquilo a que têm de facto a obrigação de pagar e não ter que pagar a totalidade do bilhete e depois serem ressarcidos. Portanto, apresentamos de uma forma muito clara processos de melhoria no modelo atual. De facto, é um modelo que tem sido um sucesso e a maior prova é que nunca se viajou tanto da Madeira para o continente como agora. Portanto, é sinal que o modelo, de facto, é um bom modelo. Mas concordo consigo. E o Partido Social Democrata não só concorda como apresentou, processos de melhoria ao atual sistema. Para a nossa grande surpresa, e quero que saiba que o Sr. Ministro da Tutela tem vindo aqui regularmente, naturalmente, à Comissão, e o Partido Social Democrata tem insistido junto ao Governo para que adote estes processos de melhoria. Eu próprio já disse nesta Comissão que o atual sistema é o sistema do Governo Central. Já não é o sistema nem do Governo da Madeira, nem é o sistema defendido pelo Partido Social Democrata, porque nós já queremos outro e já apresentámos processos de melhoria em relação a este. Quem insiste que este é que deve ser o sistema a vigorar é o Governo Central, porque se não o quisesse já teve mais do que tempo para fazer as alterações que nós propusemos, o Bloco de Esquerda também tomou essa iniciativa e o Partido Socialista também. Portanto, este sistema, apesar de ser um bom sistema, poderia e já deveria ser melhor e só não é por culpa, naturalmente, do Governo Central, que insiste em mantê-lo e insiste em não seguir as diretrizes e as sugestões tanto do Partido Social Democrata como do Bloco de Esquerda, como também, curiosamente, do Partido Socialista. Portanto, este sistema tem que ser melhorado e só não é melhorado porque o Governo Central insiste em mantê-lo. Depois há também outra situação que quero que saiba, Sr. Secretário-Geral, que nós temos insistido imenso, que é no respeito pelas instituições autonómicas, tanto do Parlamento da Madeira como também do Governo da Madeira. E achamos inacreditável que o Sr. Ministro seja chamado ao Parlamento da Madeira e que pura e simplesmente diga que não vai. Tanto o Sr. Ministro como o Sr. Secretário Regional. E isso, Secretário de Estado. E isso nós consideramos que é uma falta de consideração pelos nossos colegas parlamentares da Região Autónoma da Madeira, que têm um Parlamento próprio legislativo e que merece toda a consideração e devia merecer também do Governo Central. Também os dados sobre que nós temos insistido desde o início da legislatura para que o Governo nos traga, como se compromete e como é a obrigação por lei, de trazer-nos relatórios muito precisos sobre os resultados do sistema, o Governo Central também é esta comissão. Não sei como é que o Governo Regional, aliás, essa é a minha pergunta, se tem tido a tempo e horas os dados que tem solicitado e que a lei obriga que o Governo Central lhe transmita, é porque nós aqui no Parlamento não temos tido. E, aliás, o Sr. Ministro, na última audição parlamentar, disse que, por exemplo, o grupo de trabalho que foi mandado constituir só não funciona porque o Sr. Secretário-Geral não lhe envia os nomes para o grupo de trabalho. Também queria saber qual é que é o ponto de situação. Depois, para terminar, a questão do Porto Santo. Nós defendemos já nesta comissão, o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, que é absolutamente inaceitável este atraso no lançamento do concurso para a ligação entre o Porto Santo e a Região Autónoma da Madeira. E queremos lhe dizer que transmitimos ao Sr. Ministro a nossa decepção pela sua atitude, porque é uma atitude que está a prejudicar economicamente o Porto Santo. E o único responsável por essa situação é o Governo Central, que não lançou a tempo e horas, como foi avisado para o fazer, o concurso entre a Madeira e o Porto Santo. Isso tem consequências terríveis para a economia regional, no caso do Porto Santo. Portanto, também queria lhe perguntar em que ponto é que está esta questão das ligações, o que é que o Governo da Madeira tem feito nesta questão das ligações entre o Porto Santo e a Região Autónoma e a Madeira. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário-Geral.
Muito obrigado pelas suas questões, Sr. Deputado. Nós, efetivamente, desde o início que temos solicitado elementos sobre a evolução deste modelo, são inúmeras as cartas e os e-mails enviados para a Secretaria de Estado, tenho aqui cópia de tudo isso, são as dezenas, mas infelizmente só no dia 10 de maio, não sei em que dia que o Sr. Ministro prestou essas declarações, não sei se me pode precisar. 10 de maio. Então foi exatamente nesse dia que a Secretaria recebeu o primeiro relatório produzido pela ANAC e o IGF e foi também nesse dia que a Secretaria recebeu o pedido para a indicação dos nomes da Madeira para a constituição desse grupo de trabalho. Portanto, se existe uma coincidência de ter sido no dia 10 de maio, alguma coisa devia estar mal quando o Sr. Ministro referiu que estava à espera da Madeira. Relativamente à Madeira, ou à ligação Madeira-Porto Santo, é sem dúvida um processo bastante desagradável para a Madeira e também fundamentalmente para o Porto Santo, porque este concurso começou a ser preparado pela Região Autónoma da Madeira em setembro do ano passado, quando tínhamos a indicação que bastaria que o fizéssemos a partir de janeiro deste ano. Quisemos antecipar 3 meses para evitar qualquer atraso. Mas por razões alheias à responsabilidade da Madeira, o concurso não foi lançado a tempo, não havia já viagens a serem comercializadas depois do dia 4 de junho, já com um enorme prejuízo para os residentes, mas também para os visitantes que não conseguiram reservar e comprar passagens a partir dessa data, mas na semana passada tivemos conhecimento através da página do Facebook do operador que faz a ligação da Madeira para o Porto Santo, que o Governo da República teria contratado com a Seven Air, que é a Eurovip, agora chama-se assim, durante mais um ano a operação do Porto Santo. Não conhecemos pormenores, não temos nenhuma informação oficial do Governo da República. Tivemos essa informação através, como disse, da página do Facebook da Seven Air, de que eles iam operar durante mais um ano. Também é um apontamento que aqui deixo no que diz respeito ao relacionamento institucional dos dois governos. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário-Geral da Economia da Região Autónoma da Madeira, a Sra. Diretora Regional. Eu queria, antes de mais, dar algumas notas sobre aquilo que disse o deputado Paulo Neves em particular relativamente à ida do Sr. Ministro do Planeamento à Região Autónoma da Madeira. Julgo que é mais ou menos consensual entre os deputados que quem fiscaliza a atividade do Governo da República é a Assembleia da República, quem fiscaliza a atividade do Governo Regional é a Assembleia Legislativa Regional. Isto parece-me mais ou menos evidente. De qualquer maneira, eu também já disse publicamente, e não me custa nada voltar a dizer, que o Ministro do Planeamento não ficava com mal na fotografia se aceitasse esse convite. Eu julgo, apesar de tudo, que esse convite poderá eventualmente ocorrer na sequência da avaliação dos dados que, pelos vistos, eu desconhecia, já estão disponíveis até, inclusive, nas mãos do Sr. Secretário-Regional da Economia. E, portanto, isso parece-me ser um momento adequado para, com base nos dados, poder eventualmente, se for caso disso, e se achar que deve fazê-lo, porque é apenas um convite, é apenas uma questão de bom relacionamento entre as Assembleias e através do Governo da República, ir à Assembleia da República. Portanto, não há aqui nenhum tipo de, enfim, de confronto ou de afronta, conforme o Sr. Deputado insinuou. Relativamente também à questão dos estudos e do relatório, também julgo que é de mais elementar bom senso e os deputados também compreendem. Este relatório tem um responsável, esse responsável do ponto de vista da sua realização é a ANAC e a Inspeção-Geral de Finanças. Eu julgo que também os senhores deputados do PSD sabem disso, até foi no governo do PSD em que a ANAC se transformou numa entidade reguladora do qual o governo não tem nenhuma tutela e, portanto, parece-me ser um bocadinho estranho que continue a insistir que a responsabilidade de um relatório que não é do governo, mas que é da ANAC, do qual o governo não tem tutela, passa a ser a responsabilidade do governo. Portanto, parece-me também pouco razoável que assim seja e portanto, não é honesto do ponto de vista intelectual colocar essa questão nesses termos. Por outro lado, também percebi uma tentativa de lançar responsabilidade junto do governo da República atual, do Partido Socialista, que nada tem a ver com este modelo. E o senhor deputado disse isso mesmo no início da sua intervenção. Este modelo foi uma negociação feita entre o governo regional do PSD Madeira e o governo PSD-CDS, PSD-CDS dos últimos 4 anos. E, portanto, isto parece, de facto, um bocadinho uma pirueta para tentar encontrar aqui um culpado para uma questão que foi aparentemente mal negociada pelos governos anteriores. E por isso eu queria colocar algumas questões que me parecem importantes nesta altura em que estamos numa fase inicial de revisão do modelo, e também não é verdade que o Sr. Ministro não tenha dito que não está disponível para rever o modelo, pelo contrário, está disponível, quer ter os dados, conforme aliás o Sr. Secretário da Economia da Madeira também disse várias vezes, quer ter os dados para poder elaborar em cima de factos concretos. Mas queria, nesta fase, perguntar algumas coisas que me parecem importantes, nomeadamente a forma como chegamos até aqui. A primeira questão é porque é que foi estabelecido um teto de 400 euros, qual foi a lógica, aliás. Aliás, é preciso entender que se houve um modelo desta natureza, houve alguns estudos preparatórios para o fazer e, portanto, era importante perceber porque é que houve esta distinção entre a Madeira e os Açores. A segunda questão tem a ver com o plafond de 12 milhões de euros para os subsídios para a Madeira e para a região autónoma da Madeira e um outro plafond eventualmente para os Açores que eu desconheço. Mas a questão deste plafond é muito importante porque eu não sei, porque não conheço os dados, mas o Sr. Secretário-Geral poderá, inclusive, explicar. Parece-me evidente, tendo em conta a análise que se faz do Orçamento de Estado para 2017, que este plafond já foi ultrapassado. E, portanto, a pergunta é porque é que se estabeleceu um plafond e que se colocou uma questão que, do meu ponto de vista, enquanto madeirense e autonomista, é muito grave, que é colocar um limite à continuidade territorial. Ora, nós não achamos que isto seja razoável e isso foi feito no modelo que está hoje em vigor. A terceira questão tem a ver com a questão dos Portos Santenses. O senhor deputado falou muito na linha aérea entre Madeira e o Porto Santo. Existe aqui um esforço muito grande entre o Governo da República e o Governo Regional no sentido de encontrar um caderno de encargos que vá ao encontro daquilo que são as necessidades dos portos-santenses. Eu acho que isso é uma boa notícia. É uma má notícia o facto de estarmos atrasados relativamente a esse programa, mas há aqui um esforço no sentido de recuperar esse tempo e garantir que temos melhores condições para o Porto Santo do que tivemos até agora. Mas há aqui uma coisa que me constrange significativamente, é que este modelo que foi negociado pelo seu Governo anterior e pelo Governo Regional do PSD Madeira, é um modelo que não inclui, por exemplo, tal bilhete corrido para o Porto Santo, ou seja, a garantia de que os portosantenses, a garantia dos portosantenses pagavam exatamente a mesma coisa que os madeirenses. Isso não existe, não está a funcionamento, apesar do Sr. Secretário, na apresentação do modelo, numa notícia que tenho aqui comigo, ter dito que essa questão estava incluída, e a pergunta é porque é que afinal não está incluída e porque é que disse que estava quando não estava incluída. Uma outra questão tem a ver com a insistência que foi feita relativamente aos 60 dias para o pagamento, que acabou por ser ultrapassada, mas que se manteve no que diz respeito à questão dos cartões de crédito. Uma outra questão importante tem a ver com a falta de capacidade que temos demonstrado na região autónoma da Madeira para atrair novas companhias e com isso garantir que de facto o preço médio dos bilhetes cai ainda mais e isso ajuda significativamente as companhias. Eu vou terminar já, Sr. Presidente. Outra questão importante é porque é que acha que o modelo nos Açores não tem levantado tanta controvérsia como o modelo na Madeira? Não assistimos a críticas por parte dos açorianos relativamente ao funcionamento do modelo. Muito pelo contrário, aquilo que nós sabemos é que os açorianos não querem mudar este modelo e era importante perceber da parte do Governo Regional porque é que assim é. E termino fazendo uma outra pergunta. O senhor Secretário-Geral durante muito tempo disse que o modelo funcionava bem, embora não fosse perfeito, mas que alterações no modelo exigia que houvesse dados e estudos. Ora, a verdade é que está em curso já uma alteração no modelo, com propostas do PSD Madeira, que apareceram sem esses dados e sem esses estudos. Qual foi a base dessas propostas? E se esses estudos que eventualmente surgirem agora, ou o relatório que entretanto surgir, se contrariar estas matérias, se essas propostas serão retiradas ou não? Parece-me, de facto, uma pergunta muito importante para ser respondida aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário-Geral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Castro Pereira, com muito gosto que procurar esclarecer estas questões. Duas ou três notas prévias. Eu também não fiscalizo o Governo da República, mas estou aqui com todo o gosto e venho aqui às vezes que for necessário e que os senhores tenham o prazer de me convidar. O senhor Ministro do Governo Central não teve oportunidade de ir à Assembleia Legislativa da Madeira, mas vai jantar à Madeira no dia 19. Relativamente a este relatório, gostaria de lembrar que a Inspeção Geral de Finanças não é propriamente um elemento regulador, nem é um organismo autónomo do próprio Governo. Relativamente às questões que aqui refere, o teto de 400 euros foi instituído como tentativa de limitar o acesso a viagens ou procurar que as viagens mais caras não fossem procuradas, como estava a acontecer, aliás, nos Açores, em que, não havendo esse limite, as pessoas procuravam passagens mais caras, reembolsavam no dia imediatamente a seguir e, utilizando os tais cartões de crédito com fidelização de milhas das companhias aéreas, acabavam por estar a utilizar o dinheiro público para comprar passagens que eram financiadas a custo zero, depois com essas mesmas milhas. Os 400 euros têm aqui funciona dessa forma, mas também como um elemento que vem mudar a consciência do comprador. Hoje em dia é possível comprar passagens bastante mais baratas do que antigamente. Recordo que, pelo facto do subsídio, quando tinha a modalidade fixo, ser de 60 euros, regra geral, ninguém comprava passagens abaixo dos 60 euros, porque só interessava comprar aos 65 ou aos 70, porque reembolsavam os 60 e só pagavam 5 ou 10, e por isso era sempre dos 60 para cima. O crescimento nas companhias, quer na EasyJet, quer na TAP, de passagens com custo abaixo dos 60 euros é muito expressivo, havendo uma grande concentração dos bilhetes, no caso da EasyJet, abaixo deste patamar. O que significa claramente que há aqui uma mudança no paradigma da compra da passagem. Quanto mais cedo se comprar, melhor. Ainda assim, no período de grande procura, que é o final do ano, quando os alunos, que são cerca de 6 mil os que estudam aqui nas universidades de Portugal Continental, regressam à Madeira e que as passagens atingem valores na ordem dos 400 e alguns euros, mesmo para essa altura, comprando com antecedência, como foi notícia há cerca de um mês atrás, a EasyJet tinha passagens inferiores a 40 euros para essa mesma altura. Se nós não tivéssemos esta alteração, provavelmente essas passagens a 40 euros acabavam por ser perdidas, como eram no modelo anterior, e este hábito de comprar com antecedência não era forçado com esta exigência dos 400 euros. Queria também aqui referir que foi notícia já há mais tempo, e eu julgo em função de uma intervenção pública do Governo da República, de que apenas 2% das viagens foram superiores a 400 euros. Ou seja, 2% das viagens superaram os 400 euros. O que significa claramente que esse está a ser um limite que está a servir de tampão. Se quisermos aferir sobre a eficácia plena destes 400 euros, eu julgo que tem que ser comparado com a região dos Açores, onde os 400 euros não existem. E então vamos comparar qual é o valor médio de uma passagem para a Madeira com uma hora e meia de voo, com o valor médio de uma passagem para os Açores com mais de duas horas de voo, tendo ou não tendo os 400 euros. Sem esta comparação, eu julgo que não é razoável aferirmos sobre o efeito que este mesmo limite propõe. O plafond foi uma das condições que se colocou à existência deste subsídio à mobilidade. Na altura foi admitido os tais 11 milhões. A Madeira tinha feito contas e achava que não daria para este mesmo subsídio de mobilidade. Mas por isso mesmo é que se previu que ao fim de 6 meses o mesmo pudesse ser avaliado e inclusivamente revisto. Tanto mais que a disposição legal é clara relativamente a esta questão do limite de valor. Já no que diz respeito ao Madeira-Porto Santo, à ligação Madeira-Porto Santo, é uma das alterações que nós aqui trazemos, aliás, já transmitida, julgo que em maio, mas posso conferir, em 22 de maio de 2016, é exatamente essa questão do bilhete corrido, relativamente ao Porto Santo, para proteger as pessoas que lá habitam. No que diz respeito à atração de novas companhias, não tem a ver com este subsídio de mobilidade. A atração das companhias dá-se pelo mercado, dá-se através do regulamento de que se aplica às novas rotas ou aumento de frequências, que é da ANA, e a responsabilidade por atrair companhias para o território nacional é do operador das infraestruturas, ou seja, é da ANA, apesar depois das regiões de turismo terem alguma possibilidade de complementar com campanhas de co-branding, mas não é mais do que isso, não é por isso que as companhias vão para esses destinos, e por isso aqui é uma questão de mercado. Nós fomos confrontados com uma proposta de um dos operadores que solicitava à região o pagamento de uma importância bastante elevada para operar para a Madeira, o que nos pareceu desvirtuar completamente o mercado. Nós trabalhamos com 46 companhias diferentes, que unem 73 aeroportos de origem que ligam a Madeira em 390 voos semanais. Pagar uma companhia para operar a Madeira era pôr em causa todo este modelo. E por isso nem a ANA, nem a Associação de Promoção poderiam corresponder a essa proposta. De resto, estamos abertos, como sempre, desde que o mercado assim o justifique, penso que os operadores também se sentirão atraídos a lá ir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos ao Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Paulino Ascensão. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Secretário Regional e a Sra. Diretora pela presença aqui nesta comissão. Enquanto eleito da Madeira, é uma honra tê-los cá. Sobre esta questão que motiva a vossa presença, o subsídio de mobilidade, gostaria de começar por lembrar, durante algum tempo ouvimos muitas críticas do Governo Regional aos atrasos do Governo da República, nomeadamente quanto à publicação dos relatórios, mas não vimos propostas alternativas de alteração. Houve uma alteração ainda durante a anterior legislatura, em que se alterou no prazo de reembolso para os pagamentos sem cartão de crédito. Portanto, foi possível fazer alterações sem haver os tais estudos e sem haver os relatórios que a lei obriga que sejam produzidos. E uma primeira questão é que alternativas é que o Governo Regional andou a estudar durante este período, que opções, porque passámos de um extremo, que era um modelo em que o valor do subsídio era fixo, para o outro extremo, em que o custo a suportar pelo passageiro é fixo e o subsídio público é que faz o ajustamento. Que outros modelos, que comparações com outras realidades é que o Governo Regional fez que nos pode deixar aqui a esse respeito? Porque alterações concretas, este processo foi disputado por iniciativas legislativas do PS e do Bloco de Esquerda e só depois é que o PSD veio acompanhar essas propostas e depois vieram notícias a público a dizer que o Governo Regional, afinal, já tinha comunicado para o Ministro, mas não tinha dado notícia pública. Portanto, é algo que parece estranho. A liberalização, como bem referi, aconteceu em 2008, mas as promessas não se cumpriram, nomeadamente a redução dos preços e o surgimento da concorrência. Sem concorrência, os preços não baixem. E neste mercado, nesta ligação Funchal-Lisboa, há uma grande rigidez da procura. As pessoas estão dispostas a pagar o preço que as companhias pedirem para viajar, porque precisam, por necessidade imperiosa, e portanto não é expectável, não houve condições ainda para os preços baixarem. Desde 2008 que há situações, sobretudo no Natal, em que há maior procura, turistas e dos estudantes, que acontecem preços acima de 400 euros. Portanto, não é só na vigência deste último modelo, desde 2015, desde 2008 que isso aconteceu. E isto, já passaram 9 anos, a liberalização não deu os frutos que prometia e há que questionar se este modelo da liberalização realmente serve os interesses dos madeirenses ou se deve ser equacionado regressarmos ao modelo de serviço público. O Governo Regional está disponível para estudar essa hipótese. E é paradoxal que para um mercado muito mais pequeno, como é a ligação de Ponta Delgada a Lisboa, haja mais oferta, mais companhias a operar do que no mercado Funchal-Lisboa, que é muito mais maduro. Que isso também deve ter significado e há que retirar daí as consequências devidas. Quanto à proposta que o Bloco de Esquerda apresentou, há 2 aspectos fundamentais, que é retirar a necessidade de haver reembolso e as pessoas pagarem à cabeça o custo que devem suportar, e também propomos que os CTT sejam retirados deste procedimento, desde logo porque é uma empresa privada, quando este modelo foi pensado inicialmente ainda era uma empresa pública, e o serviço no atendimento ao público tem-se degradado e tem sido um inferno para as pessoas se dirigirem aos balcões do CTT para receberem o reembolso. Há riscos, com certeza, referiu a possibilidade de serem companhias desta ligação, se forem as companhias a terem que processar elas mesmas o subsídio, digamos assim, e ficarem a aguardar que o Governo Regional tenha disponibilidade ou que o Estado tenha disponibilidade para as reembolsar. Mas há a possibilidade de se pensar em outros mecanismos, nomeadamente criar um serviço público, um balcão público, onde os residentes possam pagar o preço certo para a viagem, sem ter que ficar esse ónus na companhia, sem espantar nenhuma companhia privada. Sobre a ligação ao Porto Santo, gostaria de perguntar-lhe se está disponível para enquadrar, estudar outro modelo para que seja a região a desenvolver os procedimentos concursais, sem prejuízo de que o Estado continue a suportar as responsabilidades financeiras, nomeadamente, que lhe cabem. Porque a autonomia é para isso mesmo, para a região resolver os seus próprios problemas, não ficar dependente da boa vontade do Ministro A ou do Ministro B, consoante acordo de governos que cá estão. E por último, como a mobilidade também não é só aérea, também há mobilidade marítima, deixámos ter essa ligação. Há aqui uma narrativa que foi apresentada que a linha não era viável, que havia um prejuízo de 6 milhões de anos por ano do operador que estava no terreno anteriormente, e eu gostaria que dissesse, porque isto não parece compatível com a realidade que verificámos, o facto nomeadamente do operador ter solicitado uma segunda frequência semanal, ter anunciado um navio maior, portanto, o que mostra um investimento, um compromisso com esta rota, e de repente desaparece a operação e vem-se dizer que afinal dava prejuízo, mas o operador andou ali 4 anos a ter prejuízo durante este tempo, tinha uma estratégia comercial suicidária, ou como é que explica esta incongruência entre este resultado desta consulta que foi feita por si e este historial da presença do operador na linha da Madeira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passar a palavra para o Sr. Secretário-Geral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. A alteração que refere dos 60 dias foi possível porque houve entendimento entre o Governo da Região e o Governo da República na altura. Só por essa razão é que se produziu essa alteração. E é por isso mesmo que nós acreditámos durante todos estes meses, ou mais de um ano, que isso também seria possível fazer com este Governo, apesar de não ter acontecido. O modelo foi já estudado e apresentado e testado nos Açores, como eu tive o cuidado de referir no início. O que o Governo da República fez foi exatamente pegar no modelo dos Açores, aplicar à Madeira, com 2 cautelas relativamente a uma limitação na utilização dos dinheiros públicos através do subsídio, como eu referi, o teto dos 400 euros, que poderá ser avaliado e validado com a comparação que eu também ainda há pouco sugeri e com a questão da utilização do cartão de crédito. As nossas alterações foram apresentadas em maio de 2016, as primeiras, foram amplamente divulgadas na imprensa, pelo menos regional, tenho essa noção, tenho pelo menos essa informação e essa memória. Relativamente àquilo que refere Eu posso depois referir quais são as alterações que nós propusemos, se for do interesse. Quanto à concentração, existe de facto uma concentração muito grande. Nós estamos para Lisboa dependentes fundamentalmente de duas companhias, para o Porto temos mais a Transávia, mas a verdade é que esta concentração não é o ideal para fomentar a concorrência que nós desejaríamos. Não estou de acordo com o Sr. Deputado, recorrendo àquela que é a opinião da ANAC, que é o regulador, em que afirma que desde a liberalização de 2008 até agora as tarifas têm efetivamente vindo a descer. Esta é a posição pública da ANAC e com os dados que nós também temos podemos subscrever essa posição. Gostaria também de referir o seguinte, mesmo nessas alturas de pico, como referi, do final do ano, eu tive o cuidado na Assembleia Legislativa da Madeira de evidenciar que os preços que foram sendo reclamados ao longo dos anos, desde 2008 até 2016, e isto foi em dezembro de 2016 que eu fiz, os preços que iam sendo reclamados em 2015 e 2016 são significativamente inferiores àqueles que se verificaram nos anos anteriores, antes deste subsídio de mobilidade e já depois da liberalização. Portanto, há registros de grupos parlamentares a se manifestarem contra preços na ordem de 600 euros ou 500 e muitos euros, preços que não se verificaram em 2016. Com simulações feitas no mesmo dia em que essas notícias iam saindo nos anos anteriores. Relativamente à questão que coloca dos Açores e da Madeira e à comparação que faz da oferta e até dos preços que são praticados, pelo menos do tarifário que é anunciado, também lhe devo dizer que não encontro resposta, nem tecnicamente, nem economicamente. Não há nada que justifique uma viagem que seja maior em duração, ou seja, com percurso superior, nada que justifique com mercado significativamente menor, com menor oferta, com menor procura, que os preços possam ser diferentes e que haja companhias a praticar preços como têm sido publicitados nessa rota. É talvez interessante utilizar a faculdade que tem a Assembleia para chamar cá as pessoas que estão envolvidas nessas operações e tentar esclarecer junto delas o que é que permite que se façam, que se pratiquem esses preços e o que é que leva é que haja essa mesma operação e a divulgação de preços conforme referi. Eu associo-me a si e gostava muito também de ser esclarecido. Relativamente ao CTT, nós há bem pouco tempo reforçamos, além de todo o serviço que já tínhamos de linhas de atendimento e balcões de atendimento na Direção Regional de Economia e Transporte para apoio às pessoas no que diz respeito à instrução dos processos de reembolso, abrimos um novo balcão de mobilidade na Loja do Cidadão na cidade do Funchal, procurando minimizar o impacto que tem a burocracia associada a este processo. E eu relembro aqui que esta burocracia é uma burocracia que resulta do conjunto de pontos de controle que é preciso estabelecer neste processo para evitar as fraudes, muito embora avançamos com uma sugestão aqui ao Governo da República que tinha a ver com a desburocratização de todo este processo através de uma ferramenta eletrónica que permitisse à pessoa que viaja fazer o seu reembolso num smartphone, num tablet, num computador em casa, em qualquer sítio. Aliás, foi esse o caminho que nós seguimos relativamente ao subsídio de mobilidade que criamos para o Porto Santo fora dos meses de verão e que está a funcionar e com resultados expressivos com crescimentos na ordem dos 38% do fluxo entre as duas ilhas. E neste momento aquilo que estamos a fazer é substituir os reembolsos que estavam a ser conseguidos através da estrutura da Direção Regional de Economia e Transporte, migrando para um sistema que é completamente digital, facilita as pessoas, facilita toda a gente, acho que ficamos todos a ganhar. Foi essa a nossa sugestão aqui em relação ao Governo da República. A escolha do CTT é uma escolha nacional, não é nossa. O contrato que existe entre o Governo da República e os próprios CTT já vem de trás, muito antes desta alteração que existiu no modelo fixo ou variável. É o mesmo contrato que persiste, não houve alteração do objeto, existiu, foi alteração nas regras do reembolso que tiveram que ser adaptadas. Mas nós, também nas alterações que sugerimos, insistimos muito nesta questão da simplificação do processo e o recurso à tecnologia, como é óbvio. Na ligação da Madeira ao Porto Santo, eu julgo que há aqui, acima de tudo, um interesse de respeito aos princípios constitucionais. A Madeira não se vai substituir à República, mas pode perfeitamente, se tiver meios, poder ajudar no processo, mas não é isso que se coloca. É uma responsabilidade que é do Governo da República. Isto já aconteceu no passado. A última vez que a concessão foi atribuída também derrapou no tempo. Foi preciso um ajuste direto na altura para prevenir a ligação aérea ao Porto Santo. Foi por isso mesmo, por esse histórico, que nós antecipamos 3 meses e quisemos já deixar os contributos, depois de ter ouvido todo o Porto Santo, ter ouvido todos os agentes que estão envolvidos na operação, não só da ligação como turística, para prevenir que estas sugestões fossem bem acolhidas. Referi, por fim, a questão do ferro, e eu queria aqui relembrar que essa operação marítima foi terminada em 2012, 3 anos antes do início das funções deste governo. Tenho correspondência do senhor, do armador da altura, que atesta exatamente os prejuízos que teve. Aliás, foram reafirmados também por ele na consulta que foi feita e deixada no dia 11 de janeiro de 2016 aqui à senhora ministra do Mar, a título de relatório. São reafirmados esses mesmos prejuízos. Os outros 6 armadores foram também consultados e corresponderam ao nosso desafio de procurar saber as condições de interesse para aquela linha, também responderam da mesma forma, que é uma linha deficitária, com indemnizações compensatórias, nós estamos disponíveis para operar. Não parece que haja aqui qualquer contradição, parece-me que há, acima de tudo, a afirmação que, sendo uma linha deficitária, e se é uma ligação a ser implementada, tem que contar com essa mesma indemnização compensatória, como acontece com a linha do Porto Santo, a linha aérea entre a Madeira e o Porto Santo, também é uma linha deficitária, por isso mesmo é que é lançado um concurso público e, neste caso, o Estado assume as indemnizações compensatórias de 5,3 milhões de euros para 3 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora à bancada do CDS-PP. Sr. Deputado Pedro Mota Soares tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Um cumprimento muito especial ao Sr. Secretário Regional da Economia, bem como à Diretora Regional de Economia e Transportes. É um prazer, como é óbvio, receber-vos aqui. Como sabem, o Parlamento Português tem vindo a acompanhar esta matéria que tem a ver, grosso modo, com a mobilidade entre as nossas regiões autónomas e o continente, mas de uma forma um bocadinho mais direta com a matéria do subsídio social de maternidade, de mobilidade. Aliás, em 2012 o próprio Parlamento constituiu aqui um grupo de trabalho, aliás, na altura liderado pelo Sr. Deputado, do CDS, e do qual penso que o Deputado Bruno Dias também fazia parte, e que eu acho que ajudou também um bocadinho a repensar um bocadinho esta matéria, e na altura percebemos todos que era preciso mudar aqui um conjunto de aspectos, e havia um dos aspectos, que é um dos aspectos que foi efetivamente modificado e para melhor neste mesmo regime, e o deputado José Manuel Rodrigues já dizia na altura, que era garantir que, no caso específico aqui da Madeira, que os madeirenses e os portosantenses não eram chamados a pagar tanto nas suas deslocações, porque efetivamente o que está aqui em causa é um princípio de continuidade territorial, e por isso mesmo o que nós estamos aqui a falar é de um valor que tem consagração do ponto de vista constitucional. E por isso mesmo o Parlamento tem vindo sistematicamente a questionar sobre esta matéria, e confesso que o senhor Secretário Regional de Economia me deu aqui uma notícia hoje que eu acho que é francamente grave. E que é a seguinte: no dia 1 de março, o Sr. Ministro do Planeamento, que tem esta matéria diretamente a seu cargo, disse-nos que seria constituído um grupo de trabalho, no dia 1 de março deste ano, que seria constituído um grupo de trabalho com o Governo da República e os Governos da Região Autónoma das Açores e da Região Autónoma da Madeira, exatamente para analisar esta questão do subsídio social de mobilidade. No dia 10 de maio, voltámos a perguntar sobre esta matéria e descobrimos agora que só no dia 10 de maio à tarde, o Sr. Ministro esteve aqui de manhã, só no dia 10 de maio à tarde é que o Governo se dignou a enviar uma carta a pedir a designação desses mesmos representantes. Ora, isto é francamente grave, porque uma das cautelas que o novo regime tinha era exatamente a cautela de fazer a avaliação, num prazo de 6 meses, dos aspectos mais positivos e dos aspectos mais negativos, sendo que, no nosso entendimento, se há um aspecto positivo, benéfico, que é garantir que os madeirenses e os portosantenses pagam menos, a verdade é que há um aspecto neste regime que é francamente negativo, que é o aspecto da burocracia do próprio regime, e todos nós fomos confrontados, não digo diariamente, mas com muita frequência, com relatos de madeirenses, de portosantenses que precisam de vir ao continente e que muitas vezes têm de adiantar, por exemplo, largas somas de dinheiro, quando vêm com a família, têm de pagar, facilmente pagam 1.400 euros para virem ao continente e depois ficam muito tempo à espera de serem ressarcidos dessa mesma verba. E por isso mesmo preocupa-nos muito que não tenha sido feita a revisão no prazo de 6 meses, não tenha sido feita a segunda revisão no prazo posterior de 6 meses, e agora, mais de um ano depois, descobrimos que nem sequer reuniu, por uma única vez, este grupo de trabalho que o Sr. Ministro do Planeamento nos disse aqui que iniciaria as suas funções logo no mês de março. E por isso mesmo, nós não podemos deixar de apontar este aspecto muito negativo ao próprio Governo da República. E por isso mesmo, perguntava-lhe antes de mais, que avaliação é que faz do comportamento do Governo da República neste processo, se lhe parece que o Governo da República está neste processo de boa-fé a conduzir esta revisão e esta avaliação de boa-fé ou não. Depois, uma segunda questão que também é uma novidade que nos trouxe aqui hoje, que também soubemos pela sua boca, e que é uma questão que também é ela própria grave. Uma das questões que também, como é óbvio, preocupa muito os madeirenses e os portosantenses é a ligação. Se eu disser Aerovip, peço-lhe desculpa que ainda é a força do hábito, mas é a ligação aérea que era considerada e que era assegurada pela Aerovip. Os conselheiros regional disse-nos aqui que souberam pelo Facebook da própria empresa que essa concessão tinha sido prorrogada, penso que por mais um ano. Eu gostava de perceber, na sua opinião, o que é que justifica a prorrogação desta concessão. Houve algum problema no lançamento de um novo concurso? O que é que aconteceu efetivamente para que tenha sido esta a opção? E que avaliação é que faz também do facto do Governo da República nada ter dito ao Governo regional? Depois, uma última pergunta dentro aqui do tempo que tenho e que passa pelo seguinte: o CDS na Assembleia da República ainda não apresentou nenhuma proposta legislativa. Nós admitimos fazê-lo como alteração ou como uma proposta legislativa inicial, mas não o fizemos por um motivo simples, porque a Assembleia Legislativa Regional estava também ela própria com um conjunto de propostas que penso que já foram, pelo menos pelo que tenho visto e acompanhado, já foram votadas e constituem nesse sentido uma recomendação. E uma das recomendações que lá está é de facto simplificar muito o processo e até eventualmente ter um processo que seja totalmente simplificado, em que o pagamento é feito por cada um dos viajantes, cada um dos madeirenses ou dos portosantenses que vêm ao continente, pagando a sua parte nesta mesma viagem e assegurando uma relação muito mais transparente com a própria empresa, simplificando tremendamente o processo. Ora, o Sr. Estado Regional dizia-nos que tinha algumas dúvidas contra uma mudança tão grande no modelo, porque podia levantar alguma questão efetivamente com as empresas. Eu pergunto-lhe se nesse sentido não vão acompanhar esta recomendação que vem do Parlamento Regional, que nos parece bastante positiva nesse mesmo sentido. Acho que era uma linha de reflexão muito importante nesta mesma avaliação, mas percebi que havia alguma restrição, havia alguma recusa desse mesmo modelo por parte do Governo Regional. Eu queria perguntar sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra então ao Sr. Deputado Regional.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Efetivamente, só no dia 10 de maio, através de e-mail, é que nós recebemos um ofício que tem a data de 8 de maio, mas que não tinha chegado até o dia 10 de maio, onde efetivamente nos é pedido aquilo que eu referi ainda há pouco, a indicação de um representante do Governo da Madeira para a constituição de um grupo de trabalho, e que nos remete o tal relatório. E relativamente a este relatório, devo-lhe dizer também que o relatório tem a data de 31 de março e nós recebemos no dia 10 de maio. Portanto, passaram-se 40 dias entre a elaboração deste relatório e o conhecimento por parte da região de que o mesmo existia. Aliás, é curioso ver que é neste relatório que se afere as duas notinhas que foram deixadas fugir, penso eu que durante o mês de março, que apenas 2% tinha atingido os 400 euros e que, mas esquecendo, por exemplo, de referir que 57% das passagens que foram comercializadas entre a Madeira e o continente estão abaixo de 118 euros. E que 34% das passagens que estão a ser vendidas entre a Madeira e o continente português são inferiores a 60 euros. Ou seja, um terço das passagens que estão a ser comercializadas entre a Madeira e o Portugal continental, um terço, tem preço inferior a 60 euros. Mais de metade, 57%, tem um preço inferior a 118 euros. Deixou-se na altura só a referência que 2% não tinha... 2% tinha atingido os 400 euros. Mas penso que é do mesmo relatório. Aliás, se ele tem a data que eu referi, que é 31 de março, é natural que daí para cá alguma informação possa ter circulado sem ser com o nosso conhecimento. Portanto, foram 40 dias que demorou a chegar à Madeira este mesmo relatório e foram 40 dias que se atrasou novamente a possibilidade da constituição do grupo e, ao mesmo tempo, a revisão de um modelo que penso que todos concordam em aprimorar. Portanto, eu vou-me dispensar de uma avaliação ao Governo da República, julgo que não me fica bem fazer isso, só devo testemunhar que tem sido difícil este processo pelo facto de não haver correspondência imediata naquilo que são as pretensões na defesa do interesse da população portuguesa que reside na Ilha da Madeira ou na Ilha do Porto Santo. Nós não estamos a falar de um país diferente, não estamos a falar de um território diferente, estamos a falar do mesmo país, da mesma população que por acaso vive numa região autónoma da Madeira, mas tem sido permanentemente esquecida no que diz respeito às questões das acessibilidades. A Aerovip, eu já expliquei que o atraso tem única e exclusivamente a ver com a condução do processo por parte do Governo da República. Aliás, nós procuramos antecipar, como também referi, em 3 meses, em 90 dias, procurando ganhar tempo com tudo isso, mas mesmo assim não foi possível. E no que diz à simplificação do modelo, nós acreditamos que através ou com o recurso à tecnologia ele fica bastante simplificado no que diz respeito ao reembolso das importâncias às pessoas, mas fica também fortalecido, porque é possível blindá-lo de outra forma, evitando que, ou procurando que a segurança do mesmo seja efetivamente superior. O que nós defendemos não é uma posição diferente daquela que o Parlamento da Madeira defende. O que nós temos dito sempre é que, muito bem, a possibilidade do reembolso ser entregue às companhias e não ao passageiro deve ter sempre em atenção a necessidade de ouvir as companhias que operam. Porque isto é uma grande alteração, provoca uma grande alteração no funcionamento dessas mesmas companhias e nós não podemos arriscar, ou pelo menos precisamos, imagino que é preciso tempo para essa adaptação e esse tempo tem que ser considerado na alteração legislativa que se vai fazer. Imagino que é uma questão técnica ou tecnológica que tem que ser ultrapassada. Imagine-se que é um recurso a mais que essas mesmas companhias têm que contratar para passar a controlar esse mesmo modelo em que é o próprio governo a entregar, o próprio país a entregar as verbas à companhia e não os passageiros. Todas estas alterações têm uma profundidade que requer uma audição prévia às companhias. Nós não estamos contra o facto de se pagar diretamente às companhias. Achamos que isso deve ser não pura e simplesmente legislado e colocado na rua a vigorar sem ouvir os intervenientes em todo este processo, porque tem necessariamente implicações que têm que ser atendidas. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora à bancada do Partido Comunista Português. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário-Geral, Sr. Diretor-Geral, os nossos cumprimentos. E queria colocar fundamentalmente 3 questões, uma maior e 2 mais pequenas, mais sumárias. Bom, relativamente à questão do modelo, que nós não temos visto aqui ser, de facto, seriamente contestado, a questão é esta, no atual enquadramento de liberalização do espaço aéreo, não haverá, será difícil encontrar modelos bons, ou seja, de facto, este modelo é melhor para o turismo, não é? E relativamente aos residentes, é melhor para quem tiver a possibilidade de marcar as respectivas viagens com muita antecedência. Agora, para um residente que tenha uma necessidade urgente de deslocar ao continente, e é que, sobretudo se for numa altura de muita procura, é de facto uma situação muito, muito complicada. E este modelo de reembolso faz-me lembrar. Havia uma célebre piada do célebre cómico americano, Bob Hope, que dizia que um banco é uma instituição que está sempre disponível para emprestar dinheiro a quem não precisar dele. E aqui, isto é, o subsídio de deslocação, que é para uma pessoa que em princípio não tem que ter dinheiro ou não terá dinheiro para se deslocar, mas que se não tiver dinheiro não se desloca, porque tem que pagar inicialmente a viagem do seu bolso e só mais tarde é que é reembolsado. E, portanto, quem não tiver, de facto, dinheiro, quem tiver necessidade de fazer uma viagem num momento em que, numa altura do ano, ou que tiver que marcar com pouca antecedência e que a viagem esteja muito encarecida por esse facto, pode perfeitamente não ter dinheiro e não ter dinheiro não viaja, porque, efetivamente, o reembolso é posterior. e, portanto, valeria a pena equacionar da possibilidade de um outro modelo que não obriga as pessoas necessariamente a ter que ter o dinheiro para adiantar à partida, seja qual for o montante da viagem. É evidente que a existência de um plafonamento, digamos, no que se refere a uma região como a Madeira, é evidente do ponto de vista da defesa dos interesses do Estado, porque não pode ficar o Estado português nas mãos de uma companhia que pudesse levar os preços que quisesse e que o Estado estava cá para pagar. Portanto, isso parece-me elementar. Agora, estudar a possibilidade das pessoas não terem que adiantar à cabeça o custo total da sua viagem para se poder deslocar, que de facto valia a pena ser efetivamente estudado. Há outras comparticipações do Estado, não é? Em que as pessoas não têm que pagar a totalidade, designadamente as comparticipações nos medicamentos, não é? Agora é evidente que provavelmente as companhias aéreas não estariam disponíveis como as farmácias estão para que o Estado ficasse a dever muitos milhões de euros. E, portanto, mas de qualquer forma, do nosso ponto de vista, valeria a pena estudar possibilidades das pessoas não terem que adiantar à cabeça tudo o custo integral da viagem, independentemente do seu custo. As outras duas questões que queria colocar, uma é esta, tem a ver com o problema da carga aérea, em que temos notícia de que há dificuldades, não é? Na atual situação em que há dificuldades, quer do ponto de vista de transporte de carga da Madeira para o continente, como reciprocamente do continente para a Madeira, que está dependente da disponibilidade que as companhias aéreas estejam para fazer esse transporte e não sendo essa uma sua prioridade. Gostaria de saber se o Governo Regional se considera a relevância desta questão e o que é que pensa disso. E a última questão tem que ver, de facto, com o problema da inexistência de um bilhete de corrido para o Porto Santo, que nos parece, de facto, extremamente penalizador para as populações de Porto Santo. Creio que não apenas, creio que é penalizador para a própria ilha de Porto Santo, porque, de facto, é mais difícil o acesso ao Porto Santo, seja de onde for, não é? Mas para os residentes, de facto, creio que a situação será, obviamente, mais penosa ainda e gostaria de saber se essa é uma questão que o Governo Regional tenha equacionado e se tem posição sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Secretário-Geral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Estamos de acordo, estamos exatamente à procura, nesta discussão, de encontrar um modelo que facilite a vida às pessoas e, nesse caso em particular, que evite o embate que tem muitas vezes com o valor das passagens para se deslocarem. Estamos inteiramente de acordo. Relativamente à carga aérea, eu não tenho tido registro da dificuldade que o Sr. Deputado faz aqui referência. Não nos tem chegado qualquer relato relativamente a essa mesma dificuldade da carga. Aquilo que posso dizer é que está em estudo no Governo Regional a possibilidade de um reforço no que diz respeito a esta ligação, atendendo àquela que é a perspectiva que temos em alguns sectores produtivos da Madeira, que muito rapidamente, com capacidade exportadora, que muito rapidamente terão um volume bastante acrescido de produtos para escoar, para exportar. Estou nomeadamente a referir àqueles que provêm da aquicultura, de onde está a ser estudado exatamente esse impacto para reforçar esta mesma oferta. No que diz respeito ao bilhete corrido para o Porto Santo, é uma dessas nossas preocupações e, aliás, faz parte dessa informação que nós produzimos de sugestões de melhoria a este processo enviado em maio de 2016, mas gostaria de aqui abrir um parênteses para referir que na ligação Madeira-Porto Santo e desta concessão que ainda há pouco aqui também falávamos, esse bilhete corrido não existe na concessão atual e é uma das coisas que nós também queremos alterar na nova concessão. Aliás, como não existe esse, como tantas outras coisas, como, por exemplo, se o Sr. Deputado se encontrar em Paris e resolver, Paris ou Londres ou outro sítio qualquer, e resolver ir para o Porto Santo, vai ao computador e coloca Paris-Porto Santo e aparece-lhe uma coisa deste género: Paris, Lisboa, Lisboa-Funchal, Funchal-Lisboa, Lisboa-Porto Santo, quando há o voo direto da TAP de Lisboa para o Porto Santo, porque o sistema da Aerovip ou da Sevenair não está incluído no GDS, não está incluído num sistema de reservas internacionais e, por isso, não estando sinalizado, nem é só o bilhete corrido, é uma dificuldade ainda maior, que é nem existir no sistema. E é outra das alterações que nós quisemos que acontecesse nesta concessão, que ficou novamente adiada por mais um ano. Mas é naturalmente uma circunstância que limita muito o acesso ao Porto Santo e que por isso mesmo tem merecido também esta atenção que eu quis aqui relatar. Obrigado.
Muito obrigado. Temos ainda... Ia perguntar se os seus deputados querem fazer uma... O seu deputado dispensa, mas acho que há outros deputados que não dispensam. Portanto, passamos a uma segunda ronda. E o seu deputado tem a palavra, se pretende usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para lhe pedir o seguinte, naturalmente penso que já deve ter dado essa, mas lhe pedir para dar instruções a quem nos acompanha na Comissão para que fique registado em ata estas duas questões que o Sr. Secretário-Geral nos trouxe aqui. Que o relatório datado de 31 de março só foi recebido no mês de maio pelo serviço do Sr. Secretário-Geral e também esta questão do dia 10 de maio, que o Sr. Ministro, quando esteve aqui na Comissão Parlamentar no mesmo dia, referenciou que o Governo da Madeira ainda não tinha enviado os nomes e, na verdade, só tinha solicitado esses mesmos nomes precisamente nesse dia. Quanto à questão, era só reafirmar tudo aquilo que disse na primeira intervenção, de que este modelo deve ser alterado, já existem todos os dados, aliás, fico muito satisfeito também que o Sr. Deputado do Partido Socialista nos acompanhe quando diz que a avaliação já existe, as propostas já existem, portanto, agora é implementar. Portanto, não há qualquer tipo de... Já não falta nada, é a única coisa que lhe posso dizer é que já não falta nada, portanto se já existe o relatório, que chegou tarde, diga-se de passagem, chegou tarde e a culpa, reafirmo, é do Governo, porque há instituições ligadas ao Governo, dependentes do Governo, que deviam ter feito o trabalho mais cedo, mas pronto, mas apesar de tudo, já existem os dados, já existem os processos identificados para melhorar, portanto mais uma vez nós temos razão, isto não muda porque o Governo Central não quer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, será. Está registado, está gravado e passará muito em breve numa televisão perto de si, mais concretamente na RTV e no computador verde. Está, mas assim será e teremos boa nota dessa pormenor que parece bastante relevante. Tenho mais inscrição, deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu obviamente também espero que aquilo que disse fique gravado e registado e que passe numa televisão perto de nós, parece-me evidente. Mas muito bem. Eu gostaria de fazer alguns comentários só e também deixar ainda algumas perguntas ao Sr. Secretário de forma muito breve. O primeiro comentário tem a ver com aquilo que me parece que não ajuda nada àquilo que os madeirenses precisam, que é de facto uma alteração do modelo. Alteração essa que o Partido Socialista desde a primeira hora colocou em cima da mesa, não depois de um ano de intervenção, ou seis meses, na sequência da pressão da opinião pública sobre as fragilidades do modelo, mas desde a primeira hora, conforme aliás o Sr. Secretário-Geral sabe, em discussões que tivemos aliás na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Portanto, nós estamos perfeitamente conscientes da questão e com toda a legitimidade para poder falar sobre esse tema. Mas era importante, de alguma maneira, também clarificar algo que também devia de ficar em ata, é que o Governo Regional e o PSD vêm a esta audição e o tema, o foco é um bocadinho, enfim, é querer ser carne e peixe, porque a lógica é, este modelo é bom, é muito bom porque fomos nós que negociamos e fizemos com o Governo PSD-CDS, mas tem de ser alterado. Mas quando se pergunta, afinal, o que é que tem de ser alterado, não sabemos bem o que é que tem de ser alterado. E eu vou tentar especificar isto melhor. O Sr. Secretário Regional quis demonstrar uma falta de articulação entre o Governo Regional e o Governo da República, que se existe, eu contesto e acho que devia de ser francamente melhorada. Mas eu fiquei surpreendido com aquilo que disse o Sr. Secretário Regional, que é... uma proposta do Governo do Regional para a alteração do modelo não coincide com a proposta do PSD da Madeira. Ora, se há, não sei como é que se pode acusar falta de articulação entre um Governo da República com um Governo Regional, quando nem há articulação entre o Governo Regional e o próprio PSD da Madeira, porque o Sr. Secretário Regional disse e explicou que a proposta que saiu da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, do PSD da Madeira, não necessariamente aprovada por todos, mas do PSD da Madeira, não é exatamente a proposta que o Governo Regional quer apresentar. E, portanto, essa questão, julgo eu, deve ser clarificada, porque essa total ausência de articulação e de coordenação entre o Governo e o PSD da Madeira preocupa-nos bastante, porque é preciso que haja aqui um consenso, um largo consenso sobre esta matéria. Eu julgo que o Sr. Secretário lembra-se do que disse. Se não se lembra, também poderá ver numa televisão perto de si, quando ver a ata daquilo que acabou de dizer, ou disse há bocadinho. E, portanto, eu acho importante que haja uma clarificação muito grande sobre o que quer o PSD da Madeira, o que quer o Governo Regional e como é que vamos, de facto, construir um modelo melhor do que aquele que o PSD da Madeira e o Governo do PSD-CDS aprovaram há mais de um ano atrás. Segunda questão que queria colocar tem a ver com a questão da linha Porto Santo de Madeira. Ora, é um bocadinho também querer ser carne e peixe quando se procura encontrar responsabilidades sobre um esforço que foi feito entre os dois governos, conforme o Sr. Secretário, aliás, confirmou, no sentido de encontrar um caderno de encargos que incluísse todas as questões que não foram incluídas até agora, ou seja, nós tivemos 2 anos ou 3 anos com uma linha Aerovip a funcionar entre a Madeira e o Porto Santo que não cumpria os mínimos, e isso foi feito no quadro do governo do PSD-CDS, e não vimos da parte do PSD nenhuma reação ou nenhuma crítica sobre essa matéria. Ora, houve um esforço por parte do governo de articulação com o Governo Regional e da Câmara Municipal do Porto Santo no sentido de integrar estas matérias, e portanto eu espero, e não é um ano, Sr. Secretário, é até um ano o acordo que está feito, é isso que está lá escrito, e nós esperamos naturalmente, e o PS também espera, que esse acordo seja rapidamente concluído, esse concurso internacional seja rapidamente concluído para nós podermos ter esse avião melhor e em melhores condições a operacionar, e ainda temos que ver se o mercado responde positivamente ao concurso público internacional. Portanto, isso é uma outra questão, mas que todos nós compreendemos que estamos aqui perante uma questão que não depende sequer dos governos, e acho que isto é importante sublinhar. Uma última questão, Senhor Presidente, peço só um bocadinho de compreensão, uma última questão só para referir outra vez a uma questão de um modelo que não foi bem negociado e que eu acho que devia ter havido esse espírito de humildade deste Governo Regional para podermos, de uma forma menos controversa, encontrarmos soluções que corrigem as questões que não estão boas neste modelo. E há questões que não estão boas, que o Sr. Secretário nunca quis admitir. Por exemplo, porque é que não foi admitido uma operação de serviço público para a carga aérea nesta negociação? Enfim, nunca tive uma explicação para isto, nos Açores fizeram isso, nós não fizemos, não sei se isso não é útil para nós, mas se não é útil era importante que fosse transparente, e porque é que também a questão do bilhete corrido não foi incluído nesta matéria, que apesar de tudo o Sr. Secretário Regional, na apresentação do modelo, disse que tinha sido, e afinal não foi. E portanto, essa questão acho que é uma questão importante. Muito obrigado.
Sim, senhora, muito obrigado. Sr. Deputado Paulino Ascensão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, na resposta há pouco ao colega aqui do PCP, disse que não há dificuldades na carga aérea. Bem, fico um pouco perplexo porque tem havido críticas recorrentes do Governo Regional e do PSD da Madeira, ao facto, acusando até o Governo da República de discriminação, porque montou um concurso público para um avião cargueiro para os Açores e para a Madeira não. E agora o Sr. Secretário vem cá dizer que não há dificuldade na carga. Se não há dificuldade na carga, não há necessidade de haver... O fundamento que o Governo da República apresentou para esse procedimento para os Açores é a identificação de uma falha de mercado. Ou há uma falha de mercado, ou se não há dificuldades, não há falha de mercado. Não há fundamento para as críticas que têm sido feitas. Quanto àquela contradição que há pouco referi do ferry, vamos lá ver se consigo explicitar. O operador anunciou novos investimentos. Lançou ao mar um navio maior, mais moderno, que até foi nessa cerimónia, convidou o Presidente do Governo Regional na altura, e portanto mostrou publicamente empenho com este negócio. Ora, um empresário que não investe para ter prejuízo, portanto, este facto não bate certo com esta leitura dos prejuízos anuais dos 6 milhões de euros. Portanto, não foi as restrições ao transporte de carga que levaram a operação a dar prejuízo e o aumento das taxas portuárias. E essas mesmas restrições e esses valores elevados de taxas ficaram vertidos no caderno de encargos da consulta que foi feita pelo seu governo e que levou a que ninguém estivesse interessado. São ou não são esses os fatores determinantes que determinaram o fim desta operação? Ainda em relação... Voltando ao transporte aéreo, há mais oferta na ligação para os Açores, não há na Madeira, porque o aeroporto da Madeira tem custos específicos, que não tem. Está classificado um dos 4 mais difíceis de operar do mundo. Toda a gente, o presidente da ANA...
Isso é uma responsabilidade também da
Eu estou a dizer difíceis, não estou a dizer nada que assuste ninguém. E isso foi referido aqui. Isso foi referido aqui pelo Presidente da ANA.
Vamos deixar o seu deputado terminar.
Circunstâncias específicas que obrigam as companhias a dar treino específico aos pilotos que ali operam. E como toda a gente sabe, as condições, essas situações decorrem da orografia do terreno onde o aeroporto está implantado e das condições meteorológicas, como os deputados desta Comissão tiveram a ocasião de sentir na pele as consequências com o encerramento e o desvio e atraso. E, portanto, são condições que afastam as companhias. Portanto, é ou não é esses os fatores que afastam as companhias da Madeira e que tornam inviável este modelo de liberalização de linha aérea. E, por fim, só gostaria que fizesse alguma apreciação sobre as propostas do projeto de lei, do nosso projeto de lei, que o Bloco de Esquerda apresentou aqui na Assembleia da República, que apreciação é que faz e porque é que não houve nenhuma proposta prévia que tivesse traduzido em iniciativa legislativa as críticas que vieram em direção ao Governo da República antes desse momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar, Sr. Deputado Bruno Dias, Presidente do Ministério Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário Regional, Sr. Diretor Regional. Eu vou ser muito breve, tenho duas questões. Uma delas já foi colocada pelo PCP e não é para entrar em controvérsias, é mesmo para lhe pedir que desenvolva um pouco mais a matéria que referiu na sua resposta. Eu quero me concentrar mais na solução do que no problema, por isso pedi-lhe que nos pudesse desenvolver um pouco mais as questões do que está a ser equacionado em relação à carga aérea, porque nós sabemos, há muito tempo que o PCP tem colocado a questão da carga aérea como uma questão estratégica para o desenvolvimento do ponto de vista da economia regional e da produção na economia regional com o potencial que tem, e por isso sem esgrimir argumentos sobre as dificuldades ou os problemas, preferia pedir-lhe em concreto que nos pudesse desenvolver a ideia sobre as soluções em relação a essa matéria. Uma outra questão que eu gostava de colocar tem a ver com o reforço das condições, eu diria, operacionais no aeroporto de Porto Santo para acolher as aeronaves que, por motivos de limitação da operação na Madeira, sejam levadas a fazer aquilo que aconteceu à delegação da Assembleia da República durante a visita à Madeira, que foi aterrar no aeroporto de Porto Santo e aguardar por condições climatéricas que permitissem efetivamente a aterragem no aeroporto da Madeira. Não vou fazer aqui teorizações do ponto de vista operacional ou da aviação civil em relação ao aeroporto da Madeira. Sabemos que há limitações frequentes do ponto de vista dos ventos, sabemos que há uma regra da ANAC que muitas das vezes coloca essa questão até na própria decisão dos senhores comandantes, e sabemos que do ponto de vista oficial, se não estou em erro, do ponto de vista oficial, aeroportos alternantes são mesmo Lisboa e Canárias, não é propriamente o Porto Santo. O Porto Santo é a solução de recurso por onde muitas das vezes os aviões são levados a aterrar, sendo que isto depois coloca objetivamente questões e desafios em relação à placa, em relação ao estacionamento, em relação à operação ali naquele. E mesmo que a gente não vá para a questão da capacidade de hoteleira, que tem outras variáveis e tem outras circunstâncias do ponto de vista da economia da ilha, a questão concreta daquele tempo de espera, como aconteceu, mais uma vez, à delegação da Assembleia da República, que durante algumas horas aguardou até que houvesse condições climatéricas para aterrar na Madeira, do ponto de vista operacional, nós também temos a consciência de que há aviões que, de acordo com as próprias capacidades dos tanques de combustível, ou vão para Lisboa ou voltam para trás, como aconteceu com os senhores deputados do Porto, que voltaram para o aeroporto do Porto de onde tinham saído. E, portanto, a questão do aeroporto de Porto Santo e da sua capacidade, tendo em conta a estabilidade operacional que se conhece, permite aqui realmente uma solução de recurso, é uma matéria que eu gostava também de suscitar e ouvir a opinião do Sr. Secretário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Foi uma viagem agradável até ao aeroporto de Porto Santo e depois ao Aeroporto Internacional de Madeira, à data ainda não Cristiano Ronaldo, hoje já Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo. Se a Secretária-Geral tem a palavra para responder, 15 minutos, não precisa de gastar o tempo todo, mas esteja perfeitamente à vontade, então, dentro obrigado. Da simpatia que tem tido a responder a todas as perguntas, até aquelas que vão para lá do objeto da nossa reunião.
Muito obrigado. Obrigado, Srs. Deputados, pelo conjunto de perguntas que foram aqui formuladas. Eu começaria por responder aqui ao Sr. Deputado Castro Pereira. Vou lhe dizer que não existe qualquer diferença entre a posição do Governo e a do PSD na Assembleia Legislativa Regional, tanto mais que as nossas propostas do Governo foram sendo apresentadas ao longo do ano 2016, e eu já o referi aqui, em maio de 2016 veio o primeiro conjunto de sugestões de melhoria, e a 30 de novembro nós fizemos exatamente a sugestão que o PSD preconiza na posição assumida através da Assembleia Legislativa da Madeira. O que o Governo da Madeira quis reforçar nesta matéria foi o que eu expliquei ainda há pouco ao Sr. Deputado do CDS, é que estas alterações, nomeadamente esta última que tem a ver com o pagamento do subsídio não ao passageiro, mas à companhia, deve ser precedida de uma audição às companhias que operam. Portanto, isto não faz, com isto não faz divergir as posições, acima de tudo faz reforçar o interesse que nós temos em que isto seja feito, a alteração seja feita de uma forma harmoniosa e que não resulte daí qualquer prejuízo, quer para os residentes da Madeira, quer para os portugueses de Portugal continental que também querem lá ir. Relativamente à concessão da Madeira Porto Santo, houve dois momentos nesta negociação com o Governo da República. Houve um momento em que nós, acompanhando os trabalhos de preparação do caderno de encargos, verificámos que nada do que nós tínhamos pedido tinha sido aceito e era tudo uma lógica de valorizar aquilo que viesse ao encontro das nossas sugestões e não considerar como condição de base. Só para termos uma ideia, o avião que liga a Madeira ao Porto Santo não garante o transporte da bagagem dos passageiros, ou seja, acontece frequentemente as pessoas entrarem no avião, viajam para o Porto Santo e a bagagem chega não sei quantas horas depois ou no dia seguinte porque o porão não tem capacidade de carga. Isto são questões que eu acho que são inadmissíveis nos dias de hoje numa ligação que é a única ligação aérea entre as duas ilhas. Questões como estas não podem ser valorizadas, exatamente, por isso mesmo é que nós estamos contra o contrato de concessão que está a figurar, estamos de acordo, penso eu. E por isso é que nós queremos, isto ia antes, por isso é que nós quisemos introduzir neste... No segundo momento da negociação foi quando a Madeira se opôs determinantemente à proposta de caderno de encargos. Aí sim houve um avanço do Governo da República no sentido de admitir estas questões como condições de base ao lançamento do concurso, não como condições de valorização da proposta. E aí, sem dúvida alguma, que houve reconhecimento da nossa parte desse avanço, sem dúvida alguma, que veio... Eu disse publicamente que tinham ido ao encontro das reivindicações da Madeira e do Porto Santo. Relativamente às outras questões que são aqui colocadas, a questão do ferry é muito simples. Eu não posso, nem devo, nem quero estar aqui a falar por um armador, mas a Assembleia da República pode chamar o armador aqui e perguntar-lhe como é que é a história toda, e ele diz de viva voz o que é que escreveu, o que é que enviou para o Governo da Madeira, o que é que disse quando fizemos o relatório e convidámo-lo a estar presente nesse mesmo relatório. E queria aqui referir que nessa consulta que nós fizemos ao mercado, que envolveu 7 armadores, criamos condições excepcionais para aquela operação, muito melhores do que aquelas que são a prática do dia-a-dia naquele porto, procurando levar a um extremo a atratividade e anulando por completo qualquer ideia que existisse de que as condições atuais do Porto não convidam à operação. Fomos muito para além disso e, mesmo assim, a posição foi aquela que eu referi ainda há pouco. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, Eu gostaria de referir que nós apreciamos e emitimos parecer sobre a mesma. E, aliás, consoante tem sido a nossa conversa aqui durante esta tarde, eu penso que deixamos claro, ou eu procurei deixar claro, os pontos que nos aproximam e os pontos que eu julgo que deve de existir algum cuidado na condução deste processo. Eu julgo também que há um entendimento generalizado de que as propostas têm vindo a surgir, têm um fio condutor que é a melhoria das condições para a população que usufrui deste subsídio de mobilidade. Nós queremos ir um pouco mais além do que são as condições, do que são os aspectos que refere na proposta legislativa e elencamos 11 pontos de melhoria que fizemos saber, que quisemos dar a conhecer ao Sr. Ministro através do Sr. Secretário de Estado, conforme eu referi, em março e depois em setembro. Sendo que o último tem exatamente a ver, o tal 30 de novembro, perdão, novembro e não setembro, tem a ver exatamente com esta lógica do pagamento do subsídio. Já relativamente à operação ainda antes disso, da carga aérea. O que acontece foi o seguinte: o Governo da República propôs lançar um concurso público de carga aérea para os Açores. Lançou e ficou deserto. E, nesse momento, nós aproximamos aqui do Governo da República e propusemos que existisse o lançamento de um concurso público que envolvesse os dois arquipélagos. Ou seja, uma triangulação não significa que o avião fosse as mesmas vezes a uma região autónoma como vai à outra, em função da necessidade de carga, mas que se aproveitasse a sinergia dessa mesma operação e que tocasse os dois arquipélagos, no esquema que melhor fosse ou que fosse mais conveniente. O Governo da República entendeu que não seria isso e que lançaria o concurso para a carga aérea para os Açores, independentemente da pretensão da Madeira. Foi isso o caminho seguido. Não demos que há espaço para se explorar esta via, conforme eu referi ainda há pouco, e é por isso que, em função daquilo que nós estimamos que vem a ser o aumento da produção de alguns dos produtos com grande capacidade de exportação, nomeadamente os ligados ao pescado em cativeiro, à aquacultura, vamos ter aqui uma necessidade muito superior do que aquela que está instalada neste momento. E queremos prevenir isso porque, como sabe, uma atividade económica não pode ser instalada ou impulsionada e motivar investimentos da grandeza que estão a sair neste momento concretizados na Madeira, pois sem a garantia desse mesmo escoamento. E é isso que nos leva, com antecedência, a querer salvaguardar essa mesma capacidade de carga depois da Madeira para fora. Gostaria de referir relativamente ao aeroporto da Madeira o seguinte: existe um tratamento diferenciado no aeroporto da Madeira em relação aos restantes aeroportos. Existe, no caso na operação da generalidade dos aeroportos, uma recomendação de determinadas condições para a operação. No caso da Madeira, existe uma inibição da operação nessas mesmas condições em que funciona a recomendação noutros aeroportos. Isto já mereceu da nossa parte um desafio lançado à ANAC, à ANAV, à Associação dos Pilotos daqui de Portugal, no sentido de se estudar a possibilidade de ou os limites não serem os mesmos, porque estão fixados desde 1979, ou admitirmos que de 79 para cá as aeronaves têm evolução tecnológica e hoje permitem elas próprias sistemas de aproximação que permitem que, através de uma condução automática, mesmo em condições de nevoeiro ou de chuva intensa, se possa fazer muito melhor do que anteriormente sem essa mesma tecnologia, pilotando manualmente o aparelho, mas também porque os pilotos têm uma formação completamente diferente. E repara, hoje na ficha de fabrico de qualquer aeronave está perfeitamente definido que ventos do quadrante X ou Y com intensidade A ou B, o aparelho resiste até um determinado limite. Isso para nós parece-nos que é uma recomendação, ou seja, pode servir como recomendação para a revisão destes limites que estão colocados em aparelhos que funcionavam em 1979. Além de que hoje existem sistemas de aproximação diferentes, como o ILS, que equipa praticamente os aeroportos europeus todos, e que não chegou ainda a um sistema dessa natureza à Madeira, que tem sido também motivo de solicitação da nossa parte junto da NAV. Todas essas questões acho que permitem equacionar, além da formação dos pilotos, como é óbvio, e da evolução que tem tido, permite equacionar aqui um posicionamento diferente para a Madeira, sem nunca colocar em causa as circunstâncias que têm a ver com a segurança, obviamente. Existem evoluções que nós não podemos ficar indiferentes. A grande diferença entre a recomendação, por exemplo, 20 nós de Nordeste, superior a 20 nós de Nordeste, há uma inibição da operação. No entanto, julgo que foi a NAV ou a ANAC, já não estou certo, por isso não quero atribuir a nenhum deles, tornou público já este ano, no princípio do ano, que tinham existido operações, X operações acima dos limites. O que prova que há competência e há tecnologia que permite que essas mesmas operações possam acontecer. O que revela que há um espaço para uma evolução sobre esta matéria que está cristalizada no ano de 1979. A grande diferença entre a recomendação e a inibição, e eu quase que tomo o tempo todo, Sr. Presidente, eu já termino, esta grande diferença que existe entre a recomendação e a inibição também ignora toda a infraestrutura que, entretanto, existe no aeroporto da Madeira, agora da Madeira Cristiano Ronaldo. Não é a mesma pista, tem uma dimensão completamente diferente, tem uma linha de orientação e de aproximação também desviada da anterior. Portanto, há um conjunto de circunstâncias completamente novo, um conjunto completamente novo, que nos leva a acreditar que há possibilidade de uma revisão e de uma minimização do impacto que existe quando as condições climatéricas não permitem a satisfação desses mesmos limites. Agora, estas coisas vão acontecer sempre em qualquer sítio. Ainda a semana passada eu próprio apanhei aqui no aeroporto de Lisboa, no regresso ao Funchal, a consequência do problema do combustível. E foram milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas afetadas, e aquelas que estavam a viajar em companhias de baixo custo ainda pior, porque a cobertura dá-se em 13 e 2 e 3 e 4 dias, e foram pessoas que ficaram com as suas vidas atrapalhadas durante muito tempo. É um risco associado ao sector que nós estamos a tratar, não foi por mau tempo, mas foi por uma questão técnica de abastecimento das aeronaves. Muito obrigado.
A questão do Porto Santo e do aeroporto do...
Da placa eu posso falar?
Sim, sim.
Como sabe, a gestão dos aeroportos Madeira, Porto Santo e todos os outros, ANA. E a ANA que... E a própria ANA que depois tem o impacto deste transtorno na sua atividade. Não é só o facto das pessoas ficarem constrangidas na sua vida do dia-a-dia, mas também na exploração e no negócio da ANA não é nada bom que isto aconteça. E a ANA tem previsto intervenções no obras no Porto Santo, principalmente para, com a mesma dimensão, tornar muito mais funcional aquela infraestrutura, com alterações de fluxos internos e etc., permitam que aquele aeroporto possa ter uma funcionalidade maior. Essas obras estavam previstas, salvo erro, para 2018. Nós tentamos e pedimos à administração, não com este Conselho de Administração ou com este Presidente Executivo, com o anterior, para antecipar essas mesmas obras, no sentido de dotar aquela infraestrutura de outra capacidade de recepção, não só nestes casos, mas também permite outra atratividade internacional. É verdade que serve-nos muito os aeroportos de Canárias e o aeroporto de Lisboa em regresso. O Porto Santo tem servido também até determinadas horas, porque tem uma limitação de horário diferente. Tem servido bastante e é muito mais cómodo, é melhor estar à espera no Porto Santo por uma aberta das condições climatéricas do que propriamente regressar a Lisboa, por mais agradável que seja e que esteja em Lisboa, mas é sempre melhor estar ali perto para tentar essa aterragem. Mas tem sido um assunto, como deve compreender, tem sido objeto de grande preocupação e grande conversa entre o operador, neste caso o concessionário da operação, e o próprio Governo Regional, admitindo sempre a competência que cada um tem nestas matérias. Aquilo que lhe posso testemunhar é que tem havido grande abertura também da parte da ANA em procurar corresponder. Estas situações que aconteceram são situações pontuais, não têm evoluído no sentido de um crescimento da normalidade da operação, são situações que decorrem das condições climatéricas. Nós sabemos que essas mesmas alterações podem ocorrer com mais frequência, no entanto o registro que temos não nos leva a crer que tenham sido gravosas relativamente aos anos anteriores. Mas só o facto de existirem são razão para pensarmos e são razão para a necessidade de agirmos. Estou inteiramente de acordo.
Muito obrigado. Queria agradecer ao Sr. Secretário-Geral e ao Sr. Diretor-Geral. Dizer que foi um prazer tê-los por cá. Passamos agora dentro de 15 minutos ao Governo Regional dos Açores. E, portanto, Sr. Deputado, fazemos aqui um pequeno intervalo. Vamos só despedir-nos dos nossos convidados. Muito obrigado. Deputados, estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar-vos a todos e fazer um cumprimento especial ao Sr. Secretário-Geral da Economia, Turismo e Cultura, Sr. Eduardo Jus. É um prazer revê-lo. Aproveitar para agradecer a forma fantástica e amiga com que fomos recebidos na região autónoma da Madeira. Estamos todos com vontade de regressar. Alguns terão mesmo que ir de férias. Outros têm mesmo que ir. E, portanto, alguns felizardos, não é? Que têm a obrigação de ir para um sítio fantástico. Mas queria, obviamente, deixar-lhes as boas-vindas. Os temas que nos traz aqui são os projetos de leis do Bloco, PSD, PS, que tem a ver com o subsídio social de mobilidade e, portanto, é matéria que tivemos a oportunidade de abordar na nossa visita e, portanto, não, já estamos todos enquadrados à matéria. Os nossos trabalhos terão uma intervenção inicial do Sr. Secretário-Geral de 7 minutos, depois perguntas de 5 minutos por cada grupo parlamentar com resposta individualizada. Peço a todos contenção e pontaria, isto para dizer que se houver ainda assim uma outra questão que entendam pertinente, aproveitando o facto de termos aqui o Sr. Secretário-Geral, faremos uma segunda volta muito rápida, mas se podemos evitar, uma vez que temos logo a seguir também o Governo-Geral das Autónomas dos Açores, ficaríamos todos a ganhar se pudéssemos cumprir os nossos tempos. E por isso mesmo, para não demorarmos muito mais tempo, eu passo a palavra ao Sr. Secretário-Geral. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. É com muito gosto que aqui estamos para responder às questões que entendam apropriadas sobre o subsídio de mobilidade e gostaria de utilizar este tempo para referir que em 2008 o espaço foi liberalizado no que diz respeito às ligações aéreas. Desde aí foi instituído um subsídio à mobilidade que tinha uma característica diferente deste, que era um valor fixo. Agora, mais recentemente, e depois também daquilo que aconteceu nos Açores com a evolução desse mesmo acontecimento da liberalização um pouco mais tardia, já em 2015 e com a 2014 e com a admissão de um subsídio à mobilidade com uma característica variável, nós entendemos evoluir também para esse patamar, que é em todo semelhante àquilo que se faz nos Açores, mas embora com duas alterações que nos pareceram importantes na altura, que tem a ver com um teto que foi criado de 400 euros acima do qual o subsídio não funciona e com uma limitação na compra das passagens com recurso a cartão de crédito, evitando que o período do cartão de crédito fosse superior ao período do reembolso, ou seja, evitando que existisse financiamento através de cartões de crédito de fidelização em companhias aéreas que permitiam acumular milhas, que era uma circunstância que ainda ocorre nos Açores e que na altura fomos avisados não só pelo Governo da República como também pelos nossos colegas dos Açores, que estava a acontecer e entendemos que por uma boa gestão do dinheiro público deveríamos limitar essa possibilidade. São as únicas duas circunstâncias que nos diferenciam dos Açores. Recordo na altura, quando fiz a apresentação pública deste modelo de subsídio à mobilidade da Madeira, referir que este não é, nem pretendia ser um modelo acabado, nem perfeito, porque a perfeição não existe na vida, e que por isso mesmo tínhamos feito aqui uma salvaguarda de poder, a título excepcional e ao fim de 6 meses, avaliar e rever esta disposição no sentido de aproximá-la à realidade e corrigir algum aspecto que merecesse essa intervenção. Além dessa possibilidade da revisão ao fim de 6 meses, também consagro o diploma uma revisão anual em função da avaliação que deve ser feita pelos organismos que estão também indicados no diploma, neste caso a ANAC e o IGF, e em função disso produzir as alterações anuais que têm que ser feitas. Daí para cá, o que nós temos feito foi fundamentalmente procurar utilizar esses momentos de revisão para trazer até à Secretaria de Estado as preocupações que tínhamos e os pontos de otimização deste mesmo modelo. Não aconteceu a revisão ao fim dos 6 meses, não aconteceu a revisão ao fim do primeiro ano e aguardamos ainda que essa revisão possa ser operada em função das sugestões que nós fomos apresentando ao longo deste período e, como referi, correspondem às dificuldades ou às circunstâncias que fomos encontrando na prática. Mais recentemente, encontramos estas iniciativas do Bloco de Esquerda, do PSD e do PS, às quais também fomos convidados a dar parecer, que o fizemos, salientando sempre que há aqui um aspecto muito importante que tem a ver com a inovação que traz, mais recentemente, algumas delas, que tem a ver com o facto de se querer inverter, em vez do pagamento ser pago, ser entregue, o pagamento ou subsídio ser entregue ao passageiro, passar a ser entregue à companhia. E nós somos da opinião que uma alteração com essa profundidade deve de envolver, de forma prévia, uma auscultação das companhias que estão a operar. Isso interfere muito com os modelos de negócio e nós não queremos, em circunstância alguma, fazer perigar a oferta que hoje em dia temos. A título de resultados, assistimos desde 2015 até esta data a um incremento das frequências, isto significa cerca de 10% a mais da oferta de lugares para a região autónoma da Madeira, com um crescimento também de cerca de 9%, 8, qualquer coisa por cento da procura. Significa que o mercado cresceu durante todo este período penso que o subsídio de mobilidade naturalmente não está indiferente como indutor desta procura e deste resultado que foi alcançado. E é o ponto que nos encontramos neste momento.
Muito obrigado. Eu queria penitenciar-me, pedir desculpa à senhora diretora do Jornal de Transportes, doutora Isabel Catina Abreu, que também está e que aproveito para cumprimentar e que não referi no início. Passamos de imediato aos grupos parlamentares. Sr. Deputado Paulo Neves, tem a palavra, Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas. Naturalmente, um cumprimento muito especial ao Sr. Secretário-Geral e à Sra. Diretora-Geral, e dar as boas-vindas aqui à Comissão Parlamentar em nome do Partido Social Democrata. Senhora Secretária-Geral, só para lhe fazer o ponto de situação daquilo que tem sido a posição do Grupo Parlamentar do PSD aqui na Assembleia da República quanto a esta matéria. Acompanhámos desde o início a implementação do novo sistema, que foi decidido e implementado pelo último Governo Central, de coligação do PSD com o PP, e consideramos que, de facto, o sistema então aprovado e implementado foi, sem dúvida, o melhor sistema até então. E acompanhámo-lo na sua opinião. É evidente que consideramos que há processos de melhoria que devem ser adotados. O Partido Social Democrata tomou a iniciativa de, naturalmente, escutando também as estruturas regionais, de apresentar um projeto de melhoria com sugestões muito objetivas para, nesta matéria. Eu descrevia muito rapidamente com uma desburocratização, portanto defendemos que o processo deve ser mais célere e mais fácil. Achamos que no ato da compra os residentes e os estudantes da Madeira devem e Porto Santo devem pagar apenas aquilo a que têm de facto a obrigação de pagar e não ter que pagar a totalidade do bilhete e depois serem ressarcidos. Portanto, apresentamos de uma forma muito clara processos de melhoria no modelo atual. De facto, é um modelo que tem sido um sucesso e a maior prova é que nunca se viajou tanto da Madeira para o continente como agora. Portanto, é sinal que o modelo, de facto, é um bom modelo. Mas concordo consigo. E o Partido Social Democrata não só concorda como apresentou processos de melhoria ao atual sistema. Para a nossa grande surpresa, e quero que saiba que o Sr. Ministro da Tutela tem vindo aqui regularmente, naturalmente, à Comissão, e o Partido Social Democrata tem insistido junto ao Governo para que adote estes processos de melhoria. Eu próprio já disse nesta Comissão que o atual sistema é o sistema do Governo Central. Já não é o sistema nem do Governo da Madeira, nem é o sistema defendido pelo Partido Social Democrata, porque nós já queremos outro e já apresentámos processos de melhoria em relação a este. Quem insiste que este é que deve ser o sistema a vigorar é o Governo Central. porque se não o quisesse, já teve mais do que tempo para fazer as alterações que nós propusemos, o Bloco de Esquerda também com assento iniciativa e o Partido Socialista também. Portanto, este sistema, apesar de ser um bom sistema, poderia e já deveria ser melhor, e só não é por culpa, naturalmente, do Governo Central, que insiste em mantê-lo e insiste em não seguir as diretrizes e as sugestões tanto do Partido Social Democrata como do Bloco de Esquerda, como também, curiosamente, do Partido Socialista. Portanto, este sistema tem que ser melhorado e só não é melhorado porque o Governo Central insiste em mantê-lo. Depois há também outra situação que quero que saiba, Sr. Secretário-Geral, que nós temos insistido imenso, que é no respeito pelas instituições autonómicas, tanto do Parlamento da Madeira como também do Governo da Madeira. E achamos inacreditável que o Sr. Ministro seja chamado ao Parlamento da Madeira e que por isso simplesmente diga que não vai. Tanto o Sr. Ministro como o Sr. Secretário Regional, e isso, o Secretário de Estado, e isso nós consideramos que é uma falta de consideração pelos nossos colegas parlamentares da Região Autónoma da Madeira, que têm um Parlamento próprio legislativo e que merece toda a consideração e devia merecer também do Governo Central. Também os dados sobre que nós temos insistido desde o início da legislatura para que o Governo nos traga, como se compromete e como é obrigação por lei, de trazer-nos relatórios muito precisos sobre os resultados do sistema, o Governo Central também é esta comissão. Não sei como é que o Governo Regional, aliás, essa é a minha pergunta, se tem tido a tempo e horas os dados que tem solicitado e que a lei obriga que o Governo Central lhe transmita, é porque nós aqui no Parlamento não temos tido. E, aliás, o Sr. Ministro, na última audição parlamentar, disse que, por exemplo, o grupo de trabalho que foi mandado constituir só não funciona porque o Sr. Secretário-Geral não lhe envia os nomes para o grupo de trabalho. Também queria saber qual é que é o ponto de situação. Depois, para terminar, a questão do Porto Santo. Nós defendemos já nesta comissão, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que é absolutamente inaceitável este atraso no lançamento do concurso para a ligação entre o Porto Santo e a Região Autónoma da Madeira. E queremos lhe dizer que transmitimos ao Sr. Ministro a nossa decepção pela sua atitude, porque é uma atitude que está a prejudicar economicamente o Porto Santo. E o único responsável por essa situação é o Governo Central, que não lançou a tempo e horas, como foi avisado para o fazer, o concurso entre a Madeira e o Porto Santo. Isso tem consequências terríveis para a economia regional, no caso do Porto Santo. Portanto, também queria lhe perguntar em que ponto é que está esta questão das ligações, o que é que o Governo da Madeira tem feito nesta questão das ligações entre o Porto Santo e a Região Autónoma e a Madeira. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário-Geral.
Muito obrigado pelas suas questões, Sr. Deputado. Nós, efetivamente, desde o início que temos solicitado elementos sobre a evolução deste modelo, são inúmeras as cartas e os e-mails enviados para a Secretaria de Estado, tenho aqui cópia de tudo isso, são as dezenas, mas infelizmente só no dia 10 de maio, não sei em que dia que o Sr. Ministro prestou essas declarações, não sei se me pode precisar. 10 de maio. Então foi exatamente nesse dia que a Secretaria recebeu o primeiro relatório produzido pela ANAC e o IGF, e foi também nesse dia que a Secretaria recebeu o pedido para a indicação dos nomes da Madeira para a constituição desse grupo de trabalho. Portanto, se existe uma coincidência de ter sido no dia 10 de maio, alguma coisa devia de estar mal quando o Sr. Ministro referiu que estava à espera da Madeira. Relativamente à Madeira, ou à ligação Madeira-Porto Santo, é sem dúvida um processo bastante desagradável para a Madeira e também fundamentalmente para o Porto Santo, porque este concurso começou a ser preparado pela Região Autónoma da Madeira em setembro do ano passado, quando tínhamos a indicação que bastaria que o fizéssemos a partir de janeiro deste ano. Quisemos antecipar 3 meses para evitar qualquer atraso. Mas por razões alheias à responsabilidade da Madeira, o concurso não foi lançado a tempo, não havia já viagens a serem comercializadas depois do dia 4 de junho, já com um enorme prejuízo para os residentes, mas também para os visitantes que não conseguiram reservar e comprar passagens a partir dessa data, mas na semana passada tivemos conhecimento através da página do Facebook do operador que faz a ligação da Madeira para o Porto Santo, que o Governo da República teria contratado com a Sevenair, que é a Eurovip, agora chama-se assim, durante mais um ano a operação do Porto Santo. Não conhecemos pormenores, não temos nenhuma informação oficial do Governo da República. Tivemos essa informação através, de, como disse, da página do Facebook da Savaneira, de que eles iam operar durante mais um ano. Também é um apontamento que aqui deixo no que diz respeito ao relacionamento institucional dos dois governos. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário-Geral da Economia da Região Autónoma da Madeira, a Sra. Diretora Regional. Eu queria, antes de mais, dar algumas notas sobre aquilo que disse o deputado Paulo Neves, em particular relativamente à ida do Sr. Ministro do Planeamento à Região Autónoma da Madeira. Julgo que é mais ou menos consensual entre os deputados que quem fiscaliza a atividade do Governo da República é a Assembleia da República, quem fiscaliza a atividade do Governo Regional é a Assembleia Legislativa Regional. Isto parece-me mais ou menos evidente. De qualquer maneira, eu também já disse publicamente, e não me custa nada voltar a dizer, que o Ministro do Planeamento não ficava com mal na fotografia se aceitasse esse convite. Eu julgo, apesar de tudo, que esse convite poderá eventualmente ocorrer na sequência da avaliação dos dados que, pelos vistos, eu desconhecia, já estão disponíveis até, inclusive, nas mãos do Sr. Secretário-Regional da Economia. E, portanto, isso parece-me ser um momento adequado para, com base nos dados, poder eventualmente, se for caso disso, e se achar que deve fazê-lo, porque é apenas um convite, é apenas uma questão de bom relacionamento entre as Assembleias e através do Governo da República, ir à Assembleia da República. Portanto, não há aqui nenhum tipo de, enfim, de confronto ou de afronta, conforme o Sr. Deputado insinuou. Relativamente também à questão dos estudos e do relatório, também julgo que é de mais ou menos a bom senso e os deputados também compreendem. Este relatório tem um responsável, esse responsável, do ponto de vista da sua realização, é a ANAC e a Inspeção-Geral de Finanças. Eu julgo que também os senhores deputados do PSD sabem disso, até foi no governo do PSD em que a ANAC se transformou numa entidade reguladora do qual o governo não tem nenhuma tutela e, portanto, parece-me ser um bocadinho estranho que continuem a insistir que a responsabilidade de um relatório que não é do governo, mas que é da ANAC, do qual o governo não tem tutela, passa a ser a responsabilidade do governo. Portanto, parece-me também pouco razoável que assim seja e portanto, não é honesto, do ponto de vista intelectual, colocar essa questão nesses termos. Por outro lado, também percebi uma tentativa de lançar responsabilidade junto do governo da República atual, do Partido Socialista, que nada tem a ver com este modelo. E o senhor deputado disse isso mesmo no início da sua intervenção. Este modelo foi uma negociação feita entre o governo regional do PSD de Madeira e o governo PSD-CDS, PSD-CDS do anterior, dos últimos quatro anos. E, portanto, isto parece, de facto, um bocadinho uma pirueta para tentar encontrar aqui um culpado para uma questão que foi aparentemente mal negociada pelos governos anteriores. E por isso eu queria colocar algumas questões que me parecem importantes nesta altura em que estamos numa fase inicial de revisão do modelo, e também não é verdade que o Sr. Ministro não tenha dito que não está disponível para rever o modelo, pelo contrário, está disponível, quer ter os dados, conforme aliás o Sr. Secretário da Economia da Madeira também disse várias vezes, quer ter os dados para poder elaborar em cima de factos concretos. Mas queria, nesta fase, perguntar algumas coisas que me parecem importantes, nomeadamente a forma como chegamos até aqui. A primeira questão é porque é que foi estabelecido um teto de 400 euros, qual foi a lógica. Aliás, é preciso entender que se houve um modelo desta natureza, houve alguns estudos preparatórios para o fazer e, portanto, era importante perceber porque é que houve esta distinção entre a Madeira e os Açores. A segunda questão tem a ver com o plafond de 12 milhões de euros para os subsídios para a Madeira e para a região autónoma da Madeira e um outro plafond eventualmente para os Açores que eu desconheço. Mas a questão deste plafond é muito importante porque eu não sei, porque não conheço os dados, mas o Sr. Secretário-Geral poderá, inclusive, explicar. Parece-me evidente, tendo em conta a análise que se faz do Orçamento de Estado para 2017, que este plafond já foi ultrapassado. E, portanto, a pergunta é porque é que se estabeleceu um plafond e que se colocou uma questão que, do meu ponto de vista, enquanto madeirense e autonomista, é muito grave, que é colocar um limite à continuidade territorial. Ora, nós não achamos que isto seja razoável e isso foi feito no modelo que está hoje em vigor. A terceira questão tem a ver com a questão dos Portos Santenses. O senhor deputado falou muito na linha aérea entre Madeira e o Porto Santo. Existe aqui um esforço muito grande entre o Governo da República e o Governo Regional no sentido de encontrar um quaderno de encargos que vá ao encontro daquilo que são as necessidades dos portos-santenses. Eu acho que isso é uma boa notícia. É uma má notícia o facto de estarmos atrasados relativamente a esse programa, mas há aqui um esforço no sentido de recuperar esse tempo e garantir que temos melhores condições para o Porto Santo do que tivemos até agora. Mas há aqui uma coisa que me constrange significativamente, é que este modelo que foi negociado pelo seu Governo anterior e pelo Governo Regional do PSD Madeira, é um modelo que não inclui, por exemplo, tal bilhete corrido para o Porto Santo, ou seja, a garantia de que os porto-santenses pagavam exatamente a mesma coisa que os madeirenses. Isso não existe, não está a funcionamento, apesar do Sr. Secretário, na apresentação do modelo, numa notícia que tenho aqui comigo, ter dito que essa questão estava incluída, e a pergunta é porque é que afinal não está incluída e porque é que disse que estava quando não estava incluída. Uma outra questão tem a ver com a insistência que foi feita relativamente aos 60 dias para o pagamento, que acabou por ser ultrapassada, mas que se manteve no que diz respeito à questão dos cartões de crédito. Uma outra questão importante tem a ver com a falta de capacidade que temos demonstrado na região autónoma da Madeira para atrair novas companhias e, com isso, garantir que, de facto, o preço médio dos bilhetes caia ainda mais, e isso ajuda significativamente as companhias. Eu vou terminar já, Sr. Presidente. Outra questão importante é porque é que acha que o modelo nos Açores não tem levantado tanta controvérsia como o modelo na Madeira. Não assistimos a críticas por parte dos açorianos relativamente ao funcionamento do modelo. Muito pelo contrário, aquilo que nós sabemos é que os açorianos não querem mudar este modelo e era importante perceber da parte do Governo Regional porque é que assim é. E termino fazendo uma outra pergunta. O Sr. Secretário Regional durante muito tempo disse que o modelo funcionava bem, embora não fosse perfeito, mas que alterações no modelo exigia que houvesse dados e estudos. Ora, a verdade é que está em curso já uma alteração no modelo, com propostas do PSD Madeira, que apareceram sem esses dados e sem esses estudos. Qual foi a base dessas propostas? E se esses estudos que eventualmente surgirem agora, ou o relatório que entretanto surgir, se contrariar estas matérias, se essas propostas serão retiradas ou não? Parece-me, de facto, uma pergunta muito importante para ser respondida aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário-Geral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Pereira, com muito gosto que procurar esclarecer estas questões. Duas ou três notas prévias. Eu também não fiscalizo o Governo da República, mas estou aqui com todo o gosto e venho aqui às vezes que for necessário e que os senhores tenham o prazer de me convidar. O senhor ministro do Governo Central não teve oportunidade de ir à Assembleia Legislativa da Madeira, mas vai jantar à Madeira no dia 19. Relativamente a este relatório, gostaria de lembrar que a Inspeção-Geral de Finanças não é propriamente um elemento regulador, nem é um organismo autónomo do próprio Governo. Relativamente às questões que aqui refere, o teto de 400 euros foi instituído como tentativa de limitar o acesso a viagens ou procurar que as viagens mais caras não fossem procuradas, como estava a acontecer, aliás, nos Açores, em que, não havendo esse limite, as pessoas procuravam passagens mais caras, reembolsavam no dia imediatamente a seguir e, utilizando os tais cartões de crédito com fidelização de milhas das companhias aéreas, acabavam por estar a utilizar o dinheiro público para comprar passagens que eram financiadas a custo zero, depois com essas mesmas milhas. Os 400 euros têm aqui funciona dessa forma, mas também como um elemento que vai mudar a consciência do comprador. Hoje em dia é possível comprar passagens bastante mais baratas do que antigamente. Recordo que, pelo facto do subsídio, quando tinha a modalidade fixo, ser de 60 euros, regra geral, ninguém comprava passagens abaixo dos 60 euros, porque só interessava comprar aos 65 ou aos 70, porque reembolsavam os 60 e só pagavam 5 ou 10, e por isso era sempre dos 60 para cima. O crescimento nas companhias, quer na EasyJet, quer na TAP, de passagens com custo abaixo dos 60 euros é muito expressivo, havendo uma grande concentração dos bilhetes, no caso da EasyJet, abaixo deste patamar. O que significa claramente que há aqui uma mudança no paradigma da compra da passagem. Quanto mais cedo se comprar, melhor. Ainda assim, no período de grande procura, que é o final do ano, quando os alunos, que são cerca de 6 mil os que estudam aqui nas universidades de Portugal Continental, regressam à Madeira e que as passagens atingem valores na ordem dos 400 e alguns euros, mesmo para essa altura, comprando com antecedência, como foi notícia há cerca de um mês atrás, a EasyJet tinha passagens inferiores a 40 euros para essa mesma altura. Se nós não tivéssemos esta alteração, provavelmente essas passagens a 40 euros acabavam por ser perdidas, como eram no modelo anterior, e este hábito de comprar com antecedência não era forçado com esta exigência dos 400 euros. Queria também aqui referir que foi notícia já há mais tempo, e eu julgo em função de uma intervenção pública do Governo da República, de que apenas 2% das viagens foram superiores a 400 euros. Ou seja, 2% das viagens superaram os 400 euros. O que significa claramente que esse está a ser um limite que está a servir de tampão. Se quisermos aferir sobre a eficácia plena destes 400 euros, eu julgo que tem que ser comparado com a região dos Açores, onde os 400 euros não existem. E então vamos comparar qual é o valor médio de uma passagem para a Madeira com uma hora e meia de voo, com o valor médio de uma passagem para os Açores com mais de duas horas de voo, tendo ou não tendo os 400 euros. Sem esta comparação, eu julgo que não é razoável aferirmos sobre o efeito que este mesmo limite propõe. O plafond foi uma das condições que se colocou à existência deste subsídio à mobilidade. Na altura foi admitido os tais 11 milhões. A Madeira tinha feito contas e achava que não daria para este mesmo subsídio de mobilidade. Mas por isso mesmo é que se previu que ao fim de 6 meses o mesmo pudesse ser avaliado e inclusivamente revisto. Tanto mais que a disposição legal é clara relativamente a esta questão do limite de valor. Já no que diz respeito ao Madeira-Porto Santo, à ligação Madeira-Porto Santo, é uma das alterações que nós aqui trazemos, aliás, já transmitida, julgo que em maio, mas posso conferir, em 22 de maio de 2016, é exatamente essa questão do bilhete corrido, relativamente ao Porto Santo, para proteger as pessoas que lá habitam. No que diz respeito à atração de novas companhias, não tem a ver com este subsídio de mobilidade. A atração das companhias dá-se pelo mercado, dá-se através do regulamento de que se aplica às novas rotas ou aumento de frequências, que é da ANA, e a responsabilidade por atrair companhias para o território nacional é do operador das infraestruturas, ou seja, é da ANA, apesar depois das regiões de turismo terem alguma possibilidade de complementar com campanhas de co-branding, mas não é mais do que isso, não é por isso que as companhias vão para esses destinos, e por isso aqui é uma questão de mercado. Nós fomos confrontados com uma proposta de um dos operadores que solicitava à região o pagamento de uma importância bastante elevada para operar para a Madeira, o que nos pareceu desvirtuar completamente o mercado. Nós trabalhamos com 46 companhias diferentes, que unem 73 aeroportos de origem que ligam a Madeira em 390 voos semanais. Pagar uma companhia para operar a Madeira era pôr em causa todo este modelo. E por isso nem a ANA, nem a Associação de Promoção poderiam corresponder a essa proposta. De resto, estamos abertos, como sempre, desde que o mercado assim o justifique, penso que os operadores também se sentirão atraídos a lá ir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos ao Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Paulino Ascensão. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Secretário Regional e a Sra. Diretora pela presença aqui nesta comissão. Enquanto eleito da Madeira, é uma honra tê-los cá. Sobre esta questão que motiva a vossa presença, o subsídio de mobilidade, gostaria de começar por lembrar, durante algum tempo ouvimos muitas críticas do Governo Regional aos atrasos do Governo da República, nomeadamente quanto à publicação dos relatórios, mas não vimos propostas alternativas de alteração. Houve uma alteração ainda durante a anterior legislatura, em que se alterou no prazo de reembolso para os pagamentos sem cartão de crédito, portanto foi possível fazer alterações sem haver os tais estudos e sem haver os relatórios que a lei obriga que sejam produzidos. E uma primeira questão é que alternativas é que o Governo Regional andou a estudar durante este período, que opções, porque passámos de um extremo, que era um modelo em que o valor do subsídio era fixo, para o outro extremo, em que o custo a suportar pelo passageiro é fixo e o subsídio público é que faz o ajustamento. Que outros modelos, que comparações com outras realidades é que o Governo Regional fez que nos pode deixar aqui a esse respeito? Porque alterações concretas, este processo foi disputado por iniciativas legislativas do PS e do Bloco de Esquerda e só depois é que o PSD veio acompanhar essas propostas e depois vieram notícias a público a dizer que o Governo Regional afinal já tinha comunicado para o Ministro, mas não tinha dado notícia pública, portanto é algo que parece estranho.
A liberalização, como bem referi, aconteceu em 2008, mas as promessas não se cumpriram, nomeadamente a redução dos preços e o surgimento da concorrência. Sem concorrência, os preços não baixem. E neste mercado, nesta ligação Funchal-Lisboa, há uma grande rigidez da procura. As pessoas estão dispostas a pagar o preço que as companhias pedirem para viajar, porque precisam, por necessidade imperiosa, e, portanto, não é expectável, não houve condições ainda para os preços baixarem. Desde 2008, que há situações, sobretudo no Natal, em que há maior procura, turistas e dos estudantes, que acontecem preços acima de 400 euros. Portanto, não é só na vigência deste último modelo, desde 2015, desde 2008 que isso aconteceu. E isto, já passaram 9 anos, a liberalização não deu os frutos que prometia e há que questionar se este modelo da liberalização realmente serve os interesses dos madeirenses ou se deve ser equacionado a regressarmos ao modelo de serviço público. O Governo Regional está disponível para estudar essa hipótese. E é paradoxal que para um mercado muito mais pequeno, como é a ligação de Ponta Delgada a Lisboa, haja mais oferta, mais companhias a operar do que no mercado Funchal-Lisboa, que é muito mais maduro. Que isso também deve ter significado e há que retirar daí as consequências devidas. Quanto à proposta que o Bloco de Esquerda apresentou, há dois aspectos fundamentais, que é retirar a necessidade de haver reembolso e as pessoas pagarem à cabeça o custo que devem suportar, e também propomos que os CTT sejam retirados deste procedimento, desde logo porque é uma empresa privada, quando este modelo foi pensado inicialmente ainda era uma empresa pública, e o serviço no atendimento ao público tem-se degradado e tem sido um inferno para as pessoas se dirigirem aos balcões do CTT para receberem o reembolso. Há riscos, com certeza, referiu a possibilidade de serem companhias desta ligação, se forem as companhias a terem que processar elas mesmas o subsídio, digamos assim, e ficarem a aguardar que o Governo Regional tenha disponibilidade ou que o Estado tenha disponibilidade para as reembolsar. Mas há a possibilidade de se pensar em outros mecanismos, nomeadamente criar um serviço público, um balcão público, onde os residentes possam pagar o preço certo para a viagem, sem ter que ficar esse ónus na companhia, sem espantar nenhuma companhia privada. Sobre a ligação ao Porto Santo, gostaria de perguntar-lhe se está disponível para enquadrar, para estudar outro modelo, para que seja a região a desenvolver os procedimentos concursais, sem prejuízo de que o Estado continue a suportar as responsabilidades financeiras, nomeadamente, que lhe cabem. Porque a autonomia é para isso mesmo, para a região resolver os seus próprios problemas, não ficar dependente da boa vontade do Ministro A ou do Ministro B, consoante acordo de governos que cá estão. E por último, como a mobilidade também não é só aérea, também há mobilidade marítima, deixámos de ter essa ligação. Há aqui uma narrativa que foi apresentada que a linha não era viável, que havia um prejuízo de 6 milhões de anos por ano do operador que estava no terreno anteriormente, e eu gostaria que dissesse, porque isto não parece compatível com a realidade que verificámos, o facto nomeadamente do operador ter solicitado uma segunda frequência semanal, ter anunciado um navio maior, portanto, o que mostra um investimento, um compromisso com esta rota, e de repente desaparece a operação e vem-se dizer que afinal dava prejuízo, mas o operador andou ali 4 anos a ter prejuízo durante este tempo, tinha uma estratégia comercial suicidária, ou como é que explica esta incongruência entre este resultado desta consulta que foi feita por si e este historial da presença do operador na linha da Madeira?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passar a palavra para o Sr. Secretário-Geral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. A alteração que refere dos 60 dias foi possível porque houve entendimento entre o Governo da Região e o Governo da República na altura. Só por essa razão é que se produziu essa alteração. E é por isso mesmo que nós acreditámos durante todos estes meses, ou mais de um ano, que isso também seria possível fazer com este Governo, apesar de não ter acontecido. O modelo foi já estudado e apresentado e testado nos Açores, como eu tive o cuidado de referir no início. O que o Governo da República fez foi exatamente pegar no modelo dos Açores, aplicar à Madeira, com duas cautelas relativamente a uma limitação na utilização dos dinheiros públicos através do subsídio, como eu referi, o teto dos 400 euros, que poderá ser avaliado e validado com a comparação que eu também ainda há pouco sugeri e com a questão da utilização do cartão de crédito. As nossas alterações foram apresentadas em maio de 2016, as primeiras, foram amplamente divulgadas na imprensa, pelo menos regional, tenho essa noção, tenho pelo menos essa informação e essa memória. Relativamente àquilo que refere, eu posso depois referir quais são as alterações que nós propusemos, se for do interesse. Quanto à concentração, existe de facto uma concentração muito grande. Nós estamos para Lisboa dependentes fundamentalmente de duas companhias, para o Porto temos mais a Transávia, mas a verdade é que esta concentração não é o ideal para fomentar a concorrência que nós desejaríamos. Não estou de acordo com o Sr. Deputado, recorrendo àquela que é a opinião da ANAC, que é o regulador, em que afirma que desde a liberalização de 2008 até agora as tarifas têm efetivamente vindo a descer. Esta é a posição pública da ANAC e com os dados que nós também temos podemos subscrever essa posição. Gostaria também de referir o seguinte, mesmo nessas alturas de pico, como referi, do final do ano, eu tive o cuidado na Assembleia Legislativa da Madeira de evidenciar que os preços que foram sendo reclamados ao longo dos anos, desde 2008 até 2016, e isto foi em dezembro de 2016 que eu fiz, os preços que iam sendo reclamados em 2015 e 2016 são significativamente inferiores àqueles que se verificaram nos anos anteriores, antes deste subsídio de mobilidade e já depois da liberalização. Portanto, há registros de grupos parlamentares a se manifestarem contra preços na ordem de 600 euros ou 500 e muitos euros, preços que não se verificaram em 2016. Com simulações feitas no mesmo dia em que essas notícias iam saindo nos anos anteriores. Relativamente à questão que coloca dos Açores e da Madeira e à comparação que faz da oferta e até dos preços que são praticados, pelo menos do tarifário que é anunciado, também lhe devo dizer que não encontro resposta, nem tecnicamente, nem economicamente. Não há nada que justifique uma viagem que seja maior em duração, ou seja, com percurso superior, nada que justifique com mercado significativamente menor, com menor oferta, com menor procura, que os preços possam ser diferentes e que haja companhias a praticar preços como têm sido publicitados nessa rota. É talvez interessante utilizar a faculdade que tem a Assembleia para chamar cá as pessoas que estão envolvidas nessas operações e tentar esclarecer junto delas o que é que permite que se façam, que se pratiquem esses preços e o que é que leva é que haja essa mesma operação e a divulgação de preços conforme referi. Eu associo-me a si e gostava muito também de ser esclarecido. Relativamente ao CTT, nós há bem pouco tempo reforçamos, além de todo o serviço que já tínhamos de linhas de atendimento e balcões de atendimento na Direção Regional de Economia e Transporte para apoio às pessoas no que diz respeito à instrução dos processos de reembolso, abrimos um novo balcão de mobilidade na Loja do Cidadão na cidade do Funchal, procurando minimizar o impacto que tem a burocracia associada a este processo. E eu relembro aqui que esta burocracia é uma burocracia que resulta do conjunto de pontos de controle que é preciso estabelecer neste processo para evitar as fraudes, muito embora avançamos com uma sugestão aqui ao Governo da República que tinha a ver com a desburocratização de todo este processo através de uma ferramenta eletrónica que permitisse à pessoa que viaja fazer o seu reembolso num smartphone, num tablet, num computador em casa, em qualquer sítio. Aliás, foi esse o caminho que nós seguimos relativamente ao subsídio de mobilidade que criamos para o Porto Santo fora dos meses de verão e que está a funcionar e com resultados expressivos na ordem, com crescimentos na ordem dos 38% do fluxo entre as duas ilhas. E neste momento aquilo que estamos a fazer é substituir os reembolsos que estavam a ser conseguidos através da estrutura da Direção Regional de Economia e Transporte, migrando para um sistema que é completamente digital, facilita as pessoas, facilita toda a gente, acho que ficamos todos a ganhar. Foi essa a nossa sugestão aqui em relação ao Governo da República, a escolha do CTT é uma escolha nacional, não é nossa, o contrato que existe entre o Governo da República e os próprios CTT já vem de trás, muito antes desta alteração que existiu no modelo fixo ou variável, é o mesmo contrato que persiste. Não houve alteração do objeto, existiu, foi alteração nas regras do reembolso que tiveram que ser adaptadas. Mas nós, também nas alterações que sugerimos, insistimos muito nesta questão da simplificação do processo e o recurso à tecnologia, como é óbvio. Na ligação da Madeira ao Porto Santo, eu julgo que há aqui, acima de tudo, um interesse de respeito aos princípios constitucionais. A Madeira não se vai substituir à República, mas pode perfeitamente, se tiver meios, poder ajudar no processo, mas não é isso que se coloca. É uma responsabilidade que é do Governo da República, isto já aconteceu no passado, a última vez que a concessão foi atribuída também derrapou no tempo, foi preciso um ajuste direto na altura para prevenir a ligação aérea ao Porto Santo. Foi por isso mesmo, por esse histórico, que nós antecipamos 3 meses e quisemos já deixar os contributos, depois de ter ouvido todo o Porto Santo, ter ouvido todos os agentes que estão envolvidos na operação, não só da ligação como turística, para prevenir que estas sugestões fossem bem acolhidas. Referi, por fim, a questão do ferry, eu queria aqui relembrar que essa operação marítima foi terminada em 2012, 3 anos antes do início das funções deste governo. Tenho correspondência do senhor do armador da altura, que atesta exatamente os prejuízos que teve. Aliás, foram reafirmados também por ele na consulta que foi feita e deixada no dia 11 de janeiro de 2016 aqui à senhora ministra do Mar, a título de relatório. São reafirmados esses mesmos prejuízos. Os outros 6 armadores foram também consultados e corresponderam ao nosso desafio de procurar saber as condições de interesse para aquela linha, também responderam da mesma forma, que é uma linha deficitária com indemnizações compensatórias que nós estamos disponíveis para operar. Não parece que haja aqui qualquer contradição, parece-me que há, acima de tudo, a afirmação que, sendo uma linha deficitária e se é uma ligação a ser implementada, tem que contar com essa mesma indemnização compensatória, como acontece com a linha do Porto Santo, a linha aérea entre a Madeira e o Porto Santo, também é uma linha deficitária, por isso mesmo é que é lançado um concurso público e, neste caso, o Estado assume as indemnizações compensatórias de 5,3 milhões de euros para 3 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora à bancada do CDS-PP. Sr. Deputado Pedro Mota Soares tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Um cumprimento muito especial ao Sr. Secretário Regional da Economia, bem como à Diretora Regional de Economia e Transportes. É um prazer, como é óbvio, receber-vos aqui. Como sabem, o Parlamento Português tem vindo a acompanhar esta matéria que tem a ver, grosso modo, com a mobilidade entre as nossas regiões autónomas e o continente, mas de uma forma um bocadinho mais direta com a matéria do subsídio social de maternidade, de mobilidade. Aliás, em 2012 o próprio Parlamento constituiu aqui um grupo de trabalho, aliás, na altura liderado pelo Sr. Deputado, pelo Sr. Deputado do CDS, e do qual penso que o Deputado Bruno Dias também fazia parte, e que eu acho que ajudou também um bocadinho a repensar um bocadinho esta matéria, e na altura percebemos todos que era preciso mudar aqui um conjunto de aspectos, e havia um dos aspectos, que é um dos aspectos que foi efetivamente modificado e para melhor neste mesmo regime, e o deputado Zé Manuel Rodrigues já dizia na altura, que era garantir que, no caso específico aqui da Madeira, que os madeirenses e os portosantenses não eram chamados a pagar tanto nas suas deslocações, porque efetivamente o que está aqui em causa é um princípio de continuidade territorial, e por isso mesmo o que nós estamos aqui a falar é de um valor que tem consagração do ponto de vista constitucional. E por isso mesmo o Parlamento tem vindo sistematicamente a questionar sobre esta matéria, e confesso que o senhor Secretário Regional da Economia me deu aqui uma notícia hoje que eu acho que é francamente grave. E que é a seguinte: no dia 1 de março, o Sr. Ministro do Planeamento, que tem esta matéria diretamente a seu cargo, disse-nos que seria constituído um grupo de trabalho, no dia 1 de março deste ano, que seria constituído um grupo de trabalho com o Governo da República e os Governos da Região Autónoma das Açores e da Região Autónoma da Madeira, exatamente para analisar esta questão do subsídio social de mobilidade. No dia 10 de maio, voltámos a perguntar sobre esta matéria e descobrimos agora que só no dia 10 de maio à tarde, o Sr. Ministro esteve aqui de manhã, só no dia 10 de maio à tarde é que o Governo se dignou a enviar uma carta a pedir a designação desses mesmos representantes. Ora, isto é francamente grave, porque uma das cautelas que o novo regime tinha era exatamente a cautela de fazer a avaliação, num prazo de 6 meses, dos aspectos mais positivos e dos aspectos mais negativos, sendo que, no nosso entendimento, se há um aspecto positivo, benéfico, que é garantir que os madeirenses e os portos-santenses pagam menos, a verdade é que há um aspecto neste regime que é francamente negativo, que é o aspecto da burocracia do próprio regime, e todos nós fomos confrontados, não digo diariamente, mas com muita frequência, com relatos de madeirenses, de portos-santenses que precisam de vir ao continente e que muitas vezes têm de adiantar, por exemplo, largas somas de dinheiro, quando vêm com a família, têm de pagar, facilmente pagam 1.400 euros para virem ao continente e depois ficam muito tempo à espera de serem ressarcidos dessa mesma verba. E por isso mesmo preocupa-nos muito que não tenha sido feita a revisão no prazo de 6 meses, não tenha sido feita a segunda revisão no prazo posterior de 6 meses, e agora, mais de um ano depois, descobrimos que nem sequer reuniu, por uma única vez, este grupo de trabalho que o Sr. Ministro do Planeamento nos disse aqui que iniciaria as suas funções logo no mês de março. E por isso mesmo, nós não podemos deixar de apontar este aspecto muito negativo ao próprio Governo da República. E por isso mesmo, perguntava-lhe antes de mais, que avaliação é que faz do comportamento do Governo da República neste processo, se lhe parece que o Governo da República está neste processo de boa-fé a conduzir esta revisão e esta avaliação de boa-fé ou não. Depois, uma segunda questão que também é uma novidade que nos trouxe aqui hoje, que também soubemos pela sua boca, e que é uma questão que também é ela própria grave. Uma das questões que também, como é óbvio, preocupa muito os madeirenses e os portos-santenses é a ligação. Se eu disser era o VIP, peço-lhe desculpa que ainda é a força do hábito, mas é a ligação aérea que era considerada e que era assegurada pela Aerovip. O Sr. Secretário Regional disse-nos aqui que souberam pelo Facebook da própria empresa que essa concessão tinha sido prorrogada, penso, por mais um ano. Eu gostava de perceber, na sua opinião, o que é que justifica a prorrogação desta concessão. Houve algum problema no lançamento de um novo concurso? O que é que aconteceu efetivamente para que tenha sido esta a opção? E que avaliação é que faz também do facto do Governo da República nada ter dito ao Governo Regional? Depois, uma última pergunta dentro aqui do tempo que tenho e que passa pelo seguinte: o CDS na Assembleia da República ainda não apresentou nenhuma proposta legislativa. Nós admitimos fazê-lo com uma alteração ou com uma proposta legislativa inicial, mas não o fizemos por um motivo simples, porque a Assembleia Legislativa Regional estava também ela própria com um conjunto de propostas que penso que já foram, pelo menos pelo que tenho visto e acompanhado, já foram votadas e constituem nesse sentido uma recomendação. E uma das recomendações que lá está é de facto simplificar muito o processo e até eventualmente ter um processo que seja totalmente simplificado, em que o pagamento é feito por cada um dos viajantes, cada um dos madeirenses ou dos portos-santenses que vêm ao continente, pagando a sua parte nesta mesma viagem e assegurando uma relação muito mais transparente com a própria empresa, simplificando tremendamente o processo. Ora, o Sr. Secretário Regional dizia-nos que tinha algumas dúvidas contra uma mudança tão grande no modelo, porque podia levantar alguma questão efetiva com as empresas. Eu pergunto-lhe se, nesse sentido, não vão acompanhar esta recomendação que vem do Parlamento Regional, que nos parece bastante positiva nesse mesmo sentido. Acho que era uma linha de reflexão muito importante nesta mesma avaliação, mas percebi que havia alguma restrição, havia alguma recusa desse mesmo modelo por parte do Governo Regional. Eu queria perguntar sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra então ao Sr. Secretário Regional.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Efetivamente, só no dia 10 de maio, através de e-mail, é que nós recebemos um ofício que tem a data de 8 de maio, mas que não tinha chegado até o dia 10 de maio, onde efetivamente nos é pedido aquilo que eu referi ainda há pouco, a indicação de um representante do Governo da Madeira para a constituição de um grupo de trabalho, e que nos remete o tal relatório. E relativamente a este relatório, devo-lhe dizer também que o relatório tem a data de 31 de março, e nós recebemos no dia 10 de maio. Portanto, passaram-se 40 dias entre a elaboração deste relatório e o conhecimento por parte da região de que o mesmo existia. Aliás, é curioso ver que é neste relatório que se afere as duas notinhas que foram deixadas fugir, penso eu que durante o mês de março, que apenas 2% tinha atingido os 400 euros e que... mas esquecendo, por exemplo, de referir que 57% das passagens que foram comercializadas entre a Madeira e o continente estão abaixo de 118 euros e que 34% das passagens que estão a ser vendidas entre a Madeira e o continente português são inferiores a 60 euros. Ou seja, um terço das passagens que estão a ser comercializadas entre a Madeira e o Portugal continental, um terço, tem preço inferior a 60 euros. Mais de metade, 57%, tem um preço inferior a 118 euros. Deixou-se na altura só a referência que 2% não tinha, 2% tinha atingido os 400 euros. Mas penso que é do mesmo relatório, aliás, se ele tem a data que eu referi, que é 31 de março, é natural que daí para cá alguma informação possa ter circulado sem ser com o nosso conhecimento. Portanto, foram 40 dias que demorou a chegar à Madeira este mesmo relatório e foram 40 dias que se atrasou novamente a possibilidade da constituição do grupo e, ao mesmo tempo, a revisão do modelo que penso que todos concordam em aprimorar. Portanto, eu vou-me dispensar de uma avaliação ao Governo da República, julgo que não fica bem fazer isso, só devo testemunhar que tem sido difícil este processo pelo facto de não haver correspondência imediata naquilo que são as pretensões na defesa do interesse da população portuguesa que reside na Ilha da Madeira ou na Ilha do Porto Santo. Nós não estamos a falar de um país diferente, não estamos a falar de um território diferente, estamos a falar do mesmo país, da mesma população que por acaso vive numa região autónoma da Madeira, mas tem sido permanentemente esquecida no que diz respeito às questões das acessibilidades. A Aerovip, eu já expliquei que o atraso tem única e exclusivamente a ver com a condução do processo por parte do Governo da República. Aliás, nós procuramos antecipar, como também referi, em 3 meses, em 90 dias, procurando ganhar tempo com tudo isso, mas mesmo assim não foi possível. E no que diz à simplificação do modelo, nós acreditamos que através ou com o recurso à tecnologia ele fica bastante simplificado no que diz respeito ao reembolso das importâncias às pessoas, mas fica também fortalecido, porque é possível blindá-lo de outra forma, evitando que, ou procurando que a segurança do mesmo seja efetivamente superior. O que nós defendemos não é uma posição diferente daquela que o Parlamento da Madeira defende. O que nós temos dito sempre é que, muito bem, a possibilidade do reembolso ser entregue às companhias e não ao passageiro deve ter sempre em atenção a necessidade de ouvir as companhias que operam. Porque isto é uma grande alteração, provoca uma grande alteração no funcionamento dessas mesmas companhias e nós não podemos arriscar, ou pelo menos precisamos, imagino que é preciso tempo para essa adaptação e esse tempo tem que ser considerado na alteração legislativa que se vai fazer. Imagino que é uma questão técnica ou tecnológica que tem que ser ultrapassada. Imagine-se que é um recurso a mais que essas mesmas companhias têm que contratar para passar a controlar esse mesmo modelo em que é o próprio governo a entregar, o próprio país a entregar as verbas à companhia e não os passageiros. Todas estas alterações têm uma profundidade que requer uma audição prévia às companhias. Nós não estamos contra o facto de se pagar diretamente às companhias. Achamos que isso deve ser não pura e simplesmente legislado e colocado na rua a vigorar sem ouvir os intervenientes em todo este processo, porque tem necessariamente implicações que têm que ser atendidas. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora à bancada do Partido Comunista Português. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário Regional, Sr. Diretor Regional, os nossos cumprimentos. E queria colocar fundamentalmente 3 questões, uma maior e 2 mais pequenas, mais sumárias. Bom, relativamente à questão do modelo, que nós não temos visto aqui ser, de facto, seriamente contestado, a questão é esta, no atual enquadramento de liberalização do espaço aéreo, não haverá, será difícil encontrar modelos bons, ou seja, de facto, este modelo é melhor para o turismo, não é? E relativamente aos residentes, é melhor para quem tiver a possibilidade de marcar as respectivas viagens com muita antecedência.
Agora, para um residente que tenha uma necessidade urgente de se deslocar ao continente, e é que, sobretudo se for numa altura de muita procura, é de facto uma situação muito, muito complicada. E este modelo de reembolso faz-me lembrar, havia uma célebre piada do célebre cómico americano, Bob Hope, que dizia que um banco é uma instituição que está sempre disponível para emprestar dinheiro a quem não precisar dele. E aqui, isto é, o subsídio de deslocação, que é para uma pessoa que em princípio não tem que ter dinheiro ou não terá dinheiro para se deslocar, mas que se não tiver dinheiro não se desloca. Porque tem que pagar inicialmente a viagem do seu bolso e só mais tarde é que é reembolsada. E, portanto, quem não tiver, de facto, dinheiro, quem tiver necessidade de fazer uma viagem num momento em que, numa altura do ano, ou que tiver que marcar com pouca antecedência e que a viagem esteja muito encarecida por esse facto, pode perfeitamente não ter dinheiro e não ter dinheiro não viaja, porque, efetivamente, o reembolso é posterior. E, portanto, valeria a pena equacionar da possibilidade de um outro modelo que não obriga as pessoas necessariamente a ter que ter o dinheiro para adiantar à partida, seja qual for o montante da viagem. É evidente que a existência de um plafonamento, digamos no que se refere a uma região como a Madeira, é evidente do ponto de vista da defesa dos interesses do Estado, porque não pode ficar o Estado português nas mãos de uma companhia que pudesse levar os preços que quisesse e que o Estado estava cá para pagar. Portanto, isso parece-me elementar. Agora, estudar a possibilidade das pessoas não terem que adiantar à cabeça o custo total da sua viagem para se poder deslocar, que de facto valia a pena ser efetivamente estudado. Há outras comparticipações do Estado, não é? Em que as pessoas não têm que pagar a totalidade, designadamente as comparticipações nos medicamentos, não é? Agora é evidente que provavelmente as companhias aéreas não estariam disponíveis como as farmácias estão para que o Estado lhes ficasse a dever muitos milhões de euros. E, portanto, mas de qualquer forma, do nosso ponto de vista, valeria a pena estudar possibilidades das pessoas não terem que adiantar à cabeça tudo o custo integral da viagem, independentemente do seu custo. As outras duas questões que ia colocar, uma é esta, tem a ver com o problema da carga aérea, em que temos notícia de que há dificuldades, não é? Na atual situação em que há dificuldades, quer do ponto de vista de transporte de carga da Madeira para o continente, como reciprocamente do continente para a Madeira, que está dependente da disponibilidade que as companhias aéreas estejam para fazer esse transporte e não sendo essa uma sua prioridade. Gostaria de saber se o Governo Regional se considera a relevância desta questão e o que é que pensa disso. E a última questão tem que ver, de facto, com o problema da inexistência de um bilhete de corrido para o Porto Santo, que nos parece, de facto, extremamente penalizador para as populações de Porto Santo. Creio que não apenas, creio que é penalizador para a própria ilha de Porto Santo, porque de facto é mais difícil o acesso ao Porto Santo, seja de onde for, não é? Mas para os residentes, de facto, creio que a situação será, obviamente, mais penosa ainda, e gostaria de saber se essa é uma questão que o Governo Regional tenha equacionado e se tem posição sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Secretário-Geral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Estamos de acordo. Estamos exatamente à procura, nesta discussão, de encontrar um modelo que facilite a vida às pessoas e, nesse caso em particular, que evite o embate que tem muitas vezes com o valor das passagens para se deslocarem. Estamos inteiramente de acordo. Relativamente à carga aérea, eu não tenho tido registro da dificuldade que o Sr. Deputado faz aqui referência. Não nos tem chegado qualquer relato relativamente a essa mesma dificuldade da carga. Aquilo que posso dizer é que está em estudo no Governo Regional a possibilidade de um reforço no que diz respeito a esta ligação, atendendo àquela que é a perspectiva que temos em alguns sectores produtivos da Madeira, que muito rapidamente, com capacidade exportadora, que muito rapidamente terão um volume bastante acrescido de produtos para escoar, para exportar. Estou nomeadamente a referir àqueles que provêm da aquicultura, De onde está a ser estudado exatamente esse impacto para reforçar esta mesma oferta. No que diz respeito ao bilhete corrido para o Porto Santo, é uma dessas nossas preocupações e, aliás, faz parte dessa informação que nós produzimos de sugestões de melhoria a este processo enviado em maio de 2016, mas gostaria de aqui abrir um parênteses para referir que na ligação Madeira-Porto Santo e desta concessão que ainda há pouco aqui também falávamos, esse bilhete corrido não existe na concessão atual e é uma das coisas que nós também queremos alterar na nova concessão. Aliás, como não existe esse, como tantas outras coisas, como, por exemplo, se o Sr. Deputado se encontrar em Paris e resolver, Paris ou Londres ou outro sítio qualquer, e resolver ir para o Porto Santo, vai ao computador e coloca Paris-Porto Santo e aparece-lhe uma coisa deste género: Paris, Lisboa, Lisboa-Funchal, Funchal-Lisboa, Lisboa-Porto Santo, quando há o voo direto da TAP de Lisboa para o Porto Santo, porque o sistema da Aerovip ou da Sevenair não está incluído no GDS, não está incluído num sistema de reservas internacionais e, por isso, não estando sinalizado, nem é só o bilhete corrido, é uma dificuldade ainda maior, que é nem existir no sistema. E é outra das alterações que nós quisemos que acontecesse nesta concessão, que ficou novamente adiada por mais um ano. Mas é naturalmente uma circunstância que limita muito o acesso ao Porto Santo e que por isso mesmo tem merecido também esta atenção que eu quis aqui relatar. Obrigado.
Muito obrigado. Temos ainda... Ia perguntar se os seus deputados querem fazer umas... O seu deputado dispensa, mas acho que há outros deputados que não dispensam. Portanto, passamos a uma segunda ronda. E o Sr. Deputado tem a palavra, se pretende usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para lhe pedir o seguinte, naturalmente penso que já deve ter dado essa, mas lhe pedir para dar instruções a quem nos acompanha na Comissão para que fique registado em ata estas duas questões que o Sr. Secretário-Geral nos trouxe aqui. Que o relatório datado de 31 de março só foi recebido no mês de maio pelo serviço do Sr. Secretário-Geral e também esta questão do dia 10 de maio, que o Sr. Ministro, quando esteve aqui na Comissão Parlamentar no mesmo dia, referenciou que o Governo da Madeira ainda não tinha enviado os nomes e, na verdade, só tinha solicitado esses mesmos nomes precisamente nesse dia. Quanto à questão, era só reafirmar tudo aquilo que disse na primeira intervenção, de que este modelo deve ser alterado, já existem todos os dados, aliás, fico muito satisfeito também que o Sr. Deputado do Partido Socialista nos acompanhe quando diz que a avaliação já existe, as propostas já existem, portanto, agora é implementar. Portanto, não há qualquer tipo de... Já não falta nada, é a única coisa que lhe posso dizer é que já não falta nada. Portanto, se já existe um relatório que chegou tarde, diga-se de passagem, chegou tarde, e a culpa, reafirmo, é do Governo. Porque há instituições ligadas ao Governo, dependentes do Governo, que deviam ter feito o trabalho mais cedo. Mas pronto, mas apesar de tudo, já existem os dados, já existem os processos identificados para melhorar. Portanto, mais uma vez nós temos razão, isto não muda porque o Governo Central não quer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, será. Está registado, está gravado e passará muito em breve numa televisão perto de si, mais concretamente na RTV. E no computador verde. Mas assim será e teremos boa nota dessa pormenor que parece bastante relevante. Tenho mais inscrição, deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu obviamente também espero que aquilo que disse fique gravado e registado e que passe na televisão perto de nós, parece-me evidente. Mas muito bem. Eu gostaria de fazer alguns comentários só e também deixar ainda algumas perguntas ao Sr. Secretário de forma muito breve. A primeira é que o primeiro comentário tem a ver com aquilo que me parece que não ajuda nada àquilo que os madeirenses precisam, que é de facto uma alteração do modelo. Alteração essa que o Partido Socialista desde a primeira hora colocou em cima da mesa, não depois de um ano de intervenção ou seis meses na sequência da pressão da opinião pública sobre as fragilidades do modelo, mas desde a primeira hora, conforme aliás o Sr. Secretário-Geral sabe, em discussões que tivemos aliás na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Portanto, nós estamos perfeitamente conscientes da questão e com toda a legitimidade para poder falar sobre esse tema. Mas era importante, de alguma maneira, também clarificar algo que também devia ficar em ata, é que o Governo Regional e o PSD vêm a esta audição e o tema, o foco é um bocadinho, enfim, é querer ser carne e peixe, porque a lógica é, este modelo é bom, é muito bom porque fomos nós que negociamos e fizemos com o Governo PSD-CDS.
mas tem de ser alterado. Mas quando se pergunta, afinal, o que é que tem de ser alterado, não sabemos bem o que é que tem de ser alterado. E eu vou tentar especificar isto melhor. O governo e o senhor secretário regional quis demonstrar uma falta de articulação entre o governo regional e o governo da República, que se existe eu contesto e acho que devia de ser francamente melhorada. Mas eu fiquei surpreendido com aquilo que disse o senhor secretário regional, que é uma proposta do governo do regional para a alteração do modelo não coincide com a proposta do PSD da Madeira. Ora, se há, não sei como é que se pode acusar falta de articulação entre um governo da República com um governo regional, quando nem há articulação entre o governo regional e o próprio PSD da Madeira, porque o senhor secretário regional disse e explicou que a proposta que saiu da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, do PSD da Madeira, não necessariamente aprovada por todos, mas do PSD da Madeira, não é exatamente a proposta que o governo regional quer apresentar. E, portanto, essa questão, julgo eu, deve ser clarificada, porque essa total ausência de articulação e de coordenação entre o Governo e o PSD de Madeira preocupa-nos bastante, porque é preciso que haja aqui um consenso, um largo consenso sobre esta matéria. Eu julgo que o Sr. Secretário lembra-se do que disse, se não se lembra também poderá ver numa televisão perto de si quando ver a ata daquilo que acabou de dizer, ou disse há bocadinho. E, portanto, eu acho importante que haja uma clarificação muito grande sobre o que quer o PSD da Madeira, o que quer o Governo Regional e como é que vamos, de facto, construir um modelo melhor do que aquele que o PSD da Madeira e o Governo do PSD-CDS aprovaram há mais de um ano atrás. Segunda questão que queria colocar tem a ver com a questão da linha Porto Santo-Madeira. Ora, é um bocadinho também querer ser carne e peixe quando se procura encontrar responsabilidades sobre um esforço que foi feito entre os dois governos, conforme o Sr. Secretário, aliás, confirmou, no sentido de encontrar um caderno de encargos que incluísse todas as questões que não foram incluídas até agora, ou seja, nós tivemos 2 anos ou 3 anos com uma linha Aerovip a funcionar entre a Madeira e o Porto Santo que não cumpria os mínimos, e isso foi feito no quadro do governo do PSD-CDS, e não vimos da parte do PSD nenhuma reação ou nenhuma crítica sobre essa matéria. Ora, houve um esforço por parte do governo de articulação com o Governo Regional e da Câmara Municipal do Porto Santo no sentido de integrar estas matérias, e portanto eu espero, e não é um ano, Sr. Secretário, é até um ano o acordo que está feito, é isso que está lá escrito, e nós esperamos naturalmente, e o PS também espera, que esse acordo seja rapidamente concluído, esse concurso internacional seja rapidamente concluído para nós podermos ter esse avião melhor e em melhores condições a operacionar, e ainda temos que ver se o mercado responde positivamente ao concurso público internacional. Portanto, isso é uma outra questão, mas que todos nós compreendemos que estamos aqui perante uma questão que não depende sequer dos governos, e acho que isto é importante sublinhar. Uma última questão, Senhor Presidente, peço só um bocadinho de compreensão, uma última questão só para referir outra vez a uma questão de um modelo que não foi bem negociado e que eu acho que devia ter havido esse espírito de humildade deste Governo Regional para podermos, de uma forma menos controversa, encontrarmos soluções que corrigem as questões que não estão boas neste modelo. E há questões que não estão boas, que o Senhor Secretário nunca quis admitir. Por exemplo, porque é que não foi admitido uma operação de serviço público para a carga aérea nesta negociação? Enfim, nunca tive uma explicação para isto, nos Açores fizeram isso, nós não fizemos, não sei se isso não é útil para nós, mas se não é útil era importante que fosse transparente, e porque é que também a questão do bilhete corrido não foi incluído nesta matéria, que apesar de tudo o Senhor Secretário-Geral na apresentação do modelo disse que tinha sido, e afinal não foi. E portanto, essa questão acho que é uma questão importante. Muito obrigado.
Sim, senhora, muito obrigado. Sr. Deputado Paulino Ascensão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Secretário, na resposta há pouco ao colega aqui do PCP, disse que não há dificuldades na carga aérea. Bem, fico um pouco perplexo porque tem havido críticas recorrentes do Governo Regional e do PSD da Madeira, ao facto, acusando até o Governo da República de discriminação, porque montou um concurso público para um avião cargueiro para os Açores e para a Madeira não. E agora o Sr. Secretário vem cá dizer que não há dificuldade na carga. Se não há dificuldade na carga, não há necessidade de haver. Porque o fundamento que o Governo da República apresentou para esse procedimento para os Açores é a identificação de uma falha de mercado. Ou há uma falha de mercado, ou se não há dificuldades, não há falha de mercado. Não há fundamento para as críticas que têm sido feitas. Quanto àquela contradição que há pouco referi do ferro, vamos lá ver se consigo explicitar. O operador anunciou novos investimentos. Lançou ao mar um navio maior, mais moderno, que até foi nessa cerimónia, convidou o Presidente do Governo Regional na altura, e, portanto, mostrou publicamente empenho com este negócio. Ora, um empresário que não investe para ter prejuízo, portanto, este facto não bate certo
com esta leitura dos prejuízos anuais dos 6 milhões de euros. Portanto, não foi as restrições ao transporte de carga que levaram a operação a dar prejuízo e o aumento das taxas portuárias. E essas mesmas restrições e esses valores elevados de taxas ficaram vertidos no caderno de encargos da consulta que foi feita pelo seu governo e que levou a que ninguém estivesse interessado. São ou não são esses os fatores determinantes que afastaram, que determinaram o fim desta operação? Ainda em relação, voltando ao transporte aéreo, há mais oferta na ligação para os Açores, não há na Madeira, porque o aeroporto da Madeira tem custos específicos, que não tem. Está classificado um dos quatro mais difíceis de operar do mundo. Toda a gente, o presidente da ANA... Eu estou a dizer difíceis, não estou a dizer nada que assuste ninguém. E isso foi referido aqui... Isso foi referido aqui pelo presidente da ANA.
Vamos deixar o seu deputado terminar.
Circunstâncias específicas que obrigam as companhias a dar treino específico aos pilotos que ali operam. E como toda a gente sabe, as condições, essas situações decorrem da orografia, do terreno onde o aeroporto está implantado e das condições meteorológicas, como os deputados desta Comissão tiveram a ocasião de sentir na pele as consequências com o encerramento e o desvio e atrasos. E, portanto, são condições que afastam as companhias. Portanto, é ou não é esses os fatores que afastam as companhias da Madeira e que tornam inviável este modelo de liberalização de linha aérea. E, por fim, só gostaria que fizesse alguma apreciação sobre as propostas do projeto de lei, do nosso projeto de lei, que o Bloco de Esquerda apresentou aqui na Assembleia da República, que apreciação é que faz e porque é que não houve nenhuma proposta prévia que tivesse traduzido em iniciativa legislativa as críticas que vieram em direção ao Governo da República antes desse momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar, Sr. Deputado Bruno Dias, Presidente do Ministério Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário-Geral, Sr. Diretor-Geral. Eu vou ser muito breve, tenho duas questões, uma delas já foi colocada pelo PCP e não é para entrar em controvérsias, é mesmo para lhe pedir que desenvolva um pouco mais a matéria que referiu na sua resposta. Eu quero me concentrar mais na solução do que no problema, por isso pedi-lhe que nos pudesse desenvolver um pouco mais as questões do que está a ser equacionado em relação à carga aérea, porque nós sabemos, há muito tempo que o PCP tem colocado a questão da carga aérea como uma questão estratégica para o desenvolvimento do ponto de vista da economia regional e da produção da economia regional com o potencial que tem e por isso sem esgrimir argumentos sobre as dificuldades ou os problemas, preferia pedir-lhe em concreto que nos pudesse desenvolver a ideia sobre as soluções em relação a essa matéria. Uma outra questão que eu gostava de colocar tem a ver com o reforço das condições, eu diria, operacionais no aeroporto de Porto Santo para acolher as aeronaves que, por motivos de limitação da operação na Madeira, sejam levadas a fazer aquilo que aconteceu à delegação da Assembleia da República durante a visita à Madeira, que foi aterrar no aeroporto de Porto Santo e aguardar por condições climatéricas que permitissem efetivamente a aterragem no aeroporto da Madeira. Não vou fazer aqui teorizações do ponto de vista operacional ou da aviação civil em relação ao aeroporto da Madeira. Sabemos que há limitações frequentes do ponto de vista dos ventos, sabemos que há uma regra da ANAC que muitas das vezes coloca essa questão até na própria decisão dos senhores comandantes e sabemos que do ponto de vista oficial, se não estou em erro do ponto de vista oficial, aeroportos alternantes são mesmo Lisboa e Canárias, não é propriamente o Porto Santo. O Porto Santo é a solução de recurso por onde muitas das vezes os aviões são levados a aterrar, sendo que isto depois coloca objetivamente questões e desafios em relação à placa, em relação ao estacionamento, em relação à operação ali naquele. E mesmo que a gente não vá para a questão da capacidade da hoteleira, que tem outras variáveis e tem outras circunstâncias do ponto de vista da economia da ilha, a questão concreta daquele tempo de espera, como aconteceu, mais uma vez, à delegação da Assembleia da República, que durante algumas horas aguardou até que houvesse condições climatéricas para aterrar na Madeira. Do ponto de vista operacional, nós também temos a consciência de que há aviões que, de acordo com as próprias capacidades dos tanques de combustível, ou vão para Lisboa ou voltam para trás, como aconteceu com os senhores deputados do Porto, que voltaram para o aeroporto do Porto, de onde tinham saído. E, portanto, a questão do aeroporto de Porto Santo e da sua capacidade, tendo em conta a estabilidade operacional que se conhece, permite aqui realmente uma solução de recurso, é uma matéria que eu gostava também de suscitar e ouvir a opinião do Sr. Secretário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Foi uma viagem agradável até ao aeroporto de Porto Santo e depois ao Aeroporto Internacional da Madeira, à data ainda não Cristiano Ronaldo, hoje já Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo. Se a Secretária-Geral tem a palavra para responder, 15 minutos, não precisa de gastar o tempo todo, mas esteja perfeitamente à vontade, muito dentro obrigado. Da simpatia que tem tido a responder a todas as perguntas, até aquelas que vão para lá do objeto da nossa reunião.
Muito obrigado. Obrigado, Srs. Deputados, pelo conjunto de perguntas que foram aqui formuladas. Eu começaria por responder aqui ao Sr. Deputado Castro Pereira. Vou lhe dizer que não existe qualquer diferença entre a posição do Governo e a do PSD na Assembleia Legislativa Regional, tanto mais que as nossas propostas do Governo foram sendo apresentadas ao longo do ano de 2016, e eu já o referi aqui, em maio de 2016 veio o primeiro conjunto de sugestões de melhoria, e a 30 de novembro nós fizemos exatamente a sugestão que o PSD preconiza na posição assumida através da Assembleia Legislativa da Madeira. O que o Governo da Madeira quis reforçar nesta matéria foi o que eu expliquei ainda há pouco ao Sr. Deputado do CDS, é que estas alterações, nomeadamente esta última que tem a ver com o pagamento do subsídio não ao passageiro, mas à companhia, deve ser precedida de uma audição às companhias que operam. Portanto, isto não faz divergir as posições, acima de tudo faz reforçar o interesse que nós temos em que isto seja feito, a alteração seja feita de uma forma harmoniosa e que não resulte daí qualquer prejuízo, quer para os residentes da Madeira, quer para os portugueses de Portugal continental que também querem lá ir. Relativamente à concessão da Madeira Porto Santo, houve dois momentos nesta negociação com o Governo da República. Houve um momento em que nós, acompanhando os trabalhos de preparação do caderno de encargos, verificámos que nada do que nós tínhamos pedido tinha sido aceito e era tudo uma lógica de valorizar aquilo que viesse ao encontro das nossas sugestões e não considerar como condição de base. Só para termos uma ideia, o avião que liga a Madeira ao Porto Santo não garante o transporte da bagagem dos passageiros, ou seja, acontece frequentemente as pessoas entrarem no avião, viajam para o Porto Santo e a bagagem chega não sei quantas horas depois ou no dia seguinte porque o porão não tem capacidade de carga. Isto são questões que eu acho que são inadmissíveis nos dias de hoje numa ligação que é a única ligação aérea entre as duas ilhas. Questões como estas não podem ser valorizadas, exatamente, por isso mesmo é que nós estamos contra o contrato de concessão que está a figurar, estamos de acordo, penso eu. E por isso é que nós queremos, isto é antes, por isso é que nós quisemos introduzir neste... No segundo momento da negociação foi quando a Madeira se opôs determinantemente à proposta de caderno de encargos. Aí sim houve um avanço do Governo da República no sentido de admitir estas questões como condições de base ao lançamento do concurso, não como condições de valorização da proposta. E aí, sem dúvida alguma, que houve reconhecimento da nossa parte desse avanço, sem dúvida alguma, que veio, eu disse publicamente que tinham ido ao encontro das reivindicações da Madeira e do Porto Santo. Relativamente às outras questões que são aqui colocadas, a questão do ferry é muito simples. Eu não posso, nem devo, nem quero estar aqui a falar por um armador, mas a Assembleia da República pode chamar o armador aqui e perguntar-lhe como é que é a história toda, e ele diz de viva voz o que é que escreveu, o que é que enviou para o Governo da Madeira, o que é que disse quando fizemos o relatório e convidámo-lo a estar presente nesse mesmo relatório. E queria aqui referir que nessa consulta que nós fizemos ao mercado, que envolveu 7 armadores, criamos condições excepcionais para aquela operação, muito melhores do que aquelas que são a prática do dia-a-dia naquele porto, procurando levar a um extremo a atratividade e anulando por completo qualquer ideia que existisse de que as condições atuais do porto não convidam à operação. Fomos muito para além disso e, mesmo assim, a posição foi aquela que eu referi ainda há pouco. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, eu gostaria de referir que nós apreciamos e emitimos parecer sobre a mesma. E, aliás, consoante tem sido a nossa conversa aqui durante esta tarde, eu penso que deixamos claro, ou eu procurei deixar claro, os pontos que nos aproximam e os pontos que eu julgo que deve de existir algum cuidado na condução deste processo. Eu julgo também que há um entendimento generalizado de que as propostas que têm vindo a surgir têm um fio condutor, que é a melhoria das condições para a população que usufrui deste subsídio de mobilidade. Nós queremos ir um pouco mais além do que são as condições, do que são os aspectos que refere na proposta legislativa, e elencamos 11 pontos de melhoria que fizemos saber, que quisemos dar a conhecer ao Sr. Ministro através do Sr. Secretário de Estado, conforme eu referi, em março e depois em setembro. Sendo que o último tem exatamente a ver, o tal 30 de novembro, perdão, novembro e não setembro, tem a ver exatamente com esta lógica do pagamento do subsídio. Já relativamente à operação ainda antes disso, da carga aérea. O que acontece foi o seguinte: o Governo da República propôs lançar um concurso público de carga aérea para os Açores. Lançou e ficou deserto. E, nesse momento, nós aproximamos aqui do Governo da República e propusemos que existisse o lançamento de um concurso público que envolvesse os dois arquipélagos. Ou seja, uma triangulação não significa que o avião fosse as mesmas vezes a uma região autónoma como vai à outra, em função da necessidade de carga, mas que se aproveitasse a sinergia dessa mesma operação e que tocasse os dois arquipélagos, no esquema que melhor fosse ou que fosse mais conveniente. O Governo da República entendeu que não seria isso e que lançaria o concurso para a carga aérea para os Açores, independentemente da pretensão da Madeira. Foi isso o caminho seguido. Entendemos que há espaço para se explorar esta via, conforme eu referi ainda há pouco, e é por isso que, em função daquilo que nós estimamos que vem a ser o aumento da produção de alguns dos produtos com grande capacidade de exportação, nomeadamente os ligados ao pescado, em cativeiro, à aquacultura, vamos ter aqui uma necessidade muito superior do que aquela que está instalada neste momento. E queremos prevenir isso porque, como sabe, uma atividade económica não pode ser instalada ou impulsionada e motivar investimentos da grandeza que estão a ser neste momento concretizados na Madeira, pois sem garantia desse mesmo escoamento. E é isso que nos leva, com antecedência, a querer salvaguardar essa mesma capacidade de carga depois da Madeira para fora. Gostaria de referir relativamente ao aeroporto da Madeira o seguinte: existe um tratamento diferenciado no aeroporto da Madeira em relação aos restantes aeroportos. Existe, no caso na operação da generalidade dos aeroportos, uma recomendação de determinadas condições para a operação. No caso da Madeira, existe uma inibição da operação nessas mesmas condições em que funciona a recomendação noutros aeroportos. Isto já mereceu da nossa parte um desafio lançado à ANAC, à NAV, à Associação dos Pilotos daqui de Portugal, de Portugal, no sentido de se estudar a possibilidade de ou os limites não serem os mesmos, porque estão fixados desde 1979, ou admitirmos que de 79 para cá as aeronaves têm evolução tecnológica e hoje permitem elas próprias sistemas de aproximação que permitem que, através de uma condução automática, mesmo em condições de nevoeiro ou de chuva intensa, se possa fazer muito melhor do que anteriormente sem essa mesma tecnologia, pilotando manualmente o aparelho, mas também porque os pilotos têm uma formação completamente diferente e, repara, hoje na ficha de fabrico de qualquer aeronave está perfeitamente definido que ventos do quadrante X ou Y com intensidade A ou B, o aparelho resiste até um determinado limite. Isso para nós parece-nos que é uma recomendação, ou seja, pode servir como recomendação para a revisão destes limites que estão colocados em aparelhos que funcionavam em 1979. Além de que hoje existem sistemas de aproximação diferentes, como o ILS, que equipa praticamente os aeroportos europeus todos, e que não chegou ainda a um sistema dessa natureza à Madeira, que tem sido também motivo de solicitação da nossa parte junto da nave. Todas essas questões acho que permitem equacionar, além da formação dos pilotos, como é óbvio, e da evolução que tem tido, permite equacionar aqui um posicionamento diferente para a Madeira, sem nunca colocar em causa as circunstâncias que têm a ver com a segurança, obviamente. Existem evoluções que nós não podemos ficar indiferentes. A grande diferença entre a recomendação, por exemplo, 20 nós de Nordeste, superior a 20 nós de Nordeste, há uma inibição da operação. No entanto, julgo que foi a NAV ou a ANAC, já não estou certo, por isso não quero atribuir a nenhum deles, tornou público já este ano, no princípio do ano, que tinham existido operações, X operações acima dos limites. O que prova que há competência e há tecnologia que permite que essas mesmas operações possam acontecer, o que revela que há um espaço para uma evolução sobre esta matéria que está cristalizada no ano de 1979. A grande diferença entre a recomendação e a inibição, e eu quase que tomo o tempo todo, se eu apresento, eu já termino, esta grande diferença que existe entre a recomendação e a inibição também ignora toda a infraestrutura que, entretanto, existe no aeroporto da Madeira, agora da Madeira Cristiano Ronaldo. Não é a mesma pista, tem uma dimensão completamente diferente, tem uma linha de orientação e de aproximação também desviada da anterior. Portanto, há um conjunto de circunstâncias completamente novo, um conjunto completamente novo, que nos leva a acreditar que há possibilidade de uma revisão e de uma minimização do impacto que existe quando as condições climatéricas não permitem a satisfação desses mesmos limites. Agora, estas coisas vão acontecer sempre em qualquer sítio. Ainda a semana passada eu próprio apanhei aqui no aeroporto de Lisboa, no regresso ao Funchal, a consequência do problema do combustível. E foram milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas afetadas, e aquelas que estavam a viajar em companhias de baixo custo ainda pior, porque a cobertura dá-se em 13, e 2, e 3, e 4 dias, e foram pessoas que ficaram com as suas vidas atrapalhadas durante muito tempo. É um risco associado ao sector que nós estamos a tratar, não foi por mau tempo, mas foi por uma questão técnica de abastecimento das aeronaves. Muito obrigado.
A questão do Porto Santo e do aeroporto do...
Da placa eu posso falar?
Sim, sim.
Como sabe, a gestão dos aeroportos, Madeira, Porto Santo e todos os outros, Ana. E a Ana que... E a própria Ana que depois tem o impacto deste transtorno na sua atividade. Não é só o facto das pessoas ficarem constrangidas na sua vida do dia-a-dia, mas também na exploração e no negócio da Ana, não é nada bom que isto aconteça. E a Ana tem previsto intervenções no obras no Porto Santo, principalmente para, com a mesma dimensão, tornar muito mais funcional aquela infraestrutura, com alterações de fluxos internos e etc., permitam que aquele aeroporto possa ter uma funcionalidade maior. Essas obras estavam previstas, salvo erro, para 2018. Nós tentamos e pedimos à administração, não com este Conselho de Administração ou com este Presidente Executivo, com o anterior, para antecipar essas mesmas obras, no sentido de dotar aquela infraestrutura de outra capacidade de recepção, não só nestes casos, mas também permite outra atratividade internacional. É verdade que serve-nos muito os aeroportos de Canárias e o aeroporto de Lisboa em regresso. O Porto Santo tem servido também até determinadas horas, porque tem uma limitação de horário diferente, tem servido bastante e é muito mais cómodo, é melhor estar à espera no Porto Santo por uma aberta das condições climatéricas do que propriamente regressar a Lisboa, por mais agradável que seja e que esteja em Lisboa, mas é sempre melhor estar ali perto para tentar essa aterragem. Mas tem sido um assunto, como deve compreender, tem sido objeto de grande preocupação e grande conversa entre o operador, neste caso o concessionário da operação, e o próprio Governo Regional, admitindo sempre a competência que cada um tem nestas matérias. Aquilo que lhe posso testemunhar é que tem havido grande abertura também da parte da ANA em procurar corresponder. Estas situações que aconteceram são situações pontuais, não têm evoluído no sentido de um crescimento da normalidade da operação. São situações que decorrem das condições climatéricas. Nós sabemos que essas mesmas alterações podem ocorrer com mais frequência, no entanto o registro que temos não nos leva a crer que tenham sido gravosas relativamente aos anos anteriores. Mas só o facto de existirem são razão para pensarmos e são razão para a necessidade de agirmos. Estou inteiramente de acordo.
Muito obrigado. Queria agradecer ao Sr. Secretário-Geral e ao Sr. Diretor-Geral. Dizer que foi um prazer tê-los por cá. Passamos agora dentro de 15 minutos ao Governo Regional dos Açores. E, portanto, se os deputados, fazemos aqui um pequeno intervalo. Vamos só despedir-nos dos nossos convidados. Muito obrigado.